Bah, que sacanagem.
Sei lá, né, velho? Essa altura do campeonato também não faz diferença nenhuma.
Bah, D'Ambrosio, eu que fui escutar esses dias um podcast. Na verdade, não foi que eu fui escutar um podcast. Eu fui... O Spotify anda bem pão no cozinho, né? Com nós já dá uma verdade, mas não é de hoje, né? Só que o seguinte, eu fui... Eu tava escutando um podcast de esporte, olha isso. E aí começou, acabou o episódio. E em vez de começar o próximo episódio desse podcast de esporte que eu tava escutando, começou um episódio de um podcast que eu nem sigo, do nosso nicho, que não vou te falar qual, mas é o maior de todos. Começou, o maior de todos do nosso nicho, né? Que tu sabe qual que é, dos nossos parceiros aqui de estado. E aí o que acontece? Aí começou, só que eu tava cozinhando, não minto, meu. Tava cozinhando, com a mão na massa, né? Cozinhando, porque é um dos momentos que eu escuto podcast quando eu cozinho. E aí começou a contar com as mãos, né? Na mão na massa, na comida ali. Aí não pude tocar o podcast, ficou rolando. O que aconteceu? Essa trilha sonora de abertura no maior podcast. Aí eu falei, não é possível. Aí eu falei, essa mesma trilha sonora que tá escutando aqui, ó.
Desde quando?
Pois é.
Aí, quem chegou primeiro?
Foi ontem, foi o último episódio, só que tinha essa música. Aí eu fui, não, mas peraí, será que eles começaram agora? O que que tá acontecendo? Aí eu fui no anterior, não teve. Vamos ver se no próximo vai ter.
Parabéns, hein?
Não vai acontecer porra nenhuma, né? Porque a música não é nossa.
Não é,
né?
Nossa.
É do YouTube gratuito.
Mas sabe que tem um ditado muito bom sobre isso, né?
O quê?
Tu não tem que se preocupar quando a galera tá te copiando.
Quando elas param de copiar.
Quando elas param de copiar, aí se preocupa, porque aí tem algo errado com o nosso podcast.
Mas eu acho que é coincidência, eles não podem estar nos escutando.
Eu já ouvi falar em coincidência.
É.
Eu conheço pessoas que acreditam em coincidência.
Sim.
Mas eu?
Tu não.
Não, eu não acredito.
Não acredita? Não
acredito,
não. Será? Mas a gente nunca vai saber, né? Ou um dia a gente vai poder saber também, um dia a gente pode saber.
Tanto faz também.
Tanto faz. Bem na hora do solo. Meu cabelo tá todo fudido.
Não só o cabelo.
Não só, é verdade. Se hoje eu tô meio ferrado, eu tava dormindo até chegar agora, que eu tava cochilando. Não entrou a partezinha do coisa, nós vamos começar agora então, igual.
É.
Estamos chegando com mais um episódio do podcast Quem Tem Medo. Então sejam todos muito bem-vindos. Pra você que nos escuta há bastante tempo também. Eu tô meio aqui, ó, vou ter que baixar aqui pra poder ficar torto. Não, tô pra baixo aqui.
Tá tudo torto.
Tá meio estranho hoje.
A câmera tá torta, esse negócio aqui atrás tá torto.
Tá torto, mas...
Nós estamos tortos.
Nós estamos tortos. Mas eu não sei o que tá acontecendo hoje aqui, tá meio zoado. Mas o episódio não estará, porque quando a gente tá junto, a gente tem o poder que...
Às vezes.
A gente só consegue... Quando tá junto, quando a gente tá separado, a gente perde o poder.
É tipo a sombra e a escuridão do leão, né?
Exatamente, mais ou menos isso. A gente mais ou menos se torna um super-herói, como a gente vai falar hoje dos super-heróis realistas. Quando a gente tá junto, a gente é um super-herói só. É tipo a união dos poderes, eu tenho a força. Mas agora quando
já é pouca, né?
Já é pouquinho. Mas aí quando estamos separados, nós estamos fodidos, nós perdemos a força.
Aí nós somos pessoas normais, eu acho, né?
Viramos pessoas normais, né? É verdade. Mas quando estamos juntos, olha...
essa semana eu até postei no Instagram ali, tinha gente aí se ensacando, né? É difícil de explicar pra quem não viu essa cena.
É, quem viu, viu. Quem não viu, infelizmente, foi nos nossos perfis pessoais. Né? Foi nos nossos perfis pessoais. Se você quiser seguir a gente nos perfis pessoais, dê uma procurada na internet aí que você acha, né?
Ai, ai. Só tem bobagem, né?
Só tem bosta, como a gente fez essa semana. Um cara ensacado que se ensacou igual uma camisinha. E aí só ficou andando com as perninhas, só com as patinhas, mas não aguentou, não. Ele tentou andar, mas não consegue, né, Moisés?
O Oswald Cobblepot lá, o pinguim.
É isso. Parecia o Rap Fit, né? Parecia o Rap Fit, só com os pezinhos de fora. Mas é isso, sejam todos muito bem-vindos. Pra você que nos escuta há bastante tempo, um beijo pra você. Se você nos maratona e chegou até aqui, né? Chegou até aqui, digamos,
parabéns.
Começou de trás pra frente,
parabéns,
chegou até
pra
aqui.
Você, né?
Parabéns, porque os primeiros episódios do nosso podcast são horrorosos, né? Você que maratonou e gostou. Mas é que tá tudo, era tudo dramato pra nós ainda, né? Nós estávamos começando só naquela época, então. Mas se você maratonou, a gente fica agradecido do fundo do coração. Se você está começando por aqui pela primeira vez, falando hoje da trilogia trilogia do...
Corpo fechado.
Do corpo fechado. Do
fragmentado.
Do fragmentado.
Poderia ter um nome pra essa trilogia, né? Pra resumir isso, né?
Pois é, eu tava na cabeça que a trilogia é vidro, mas não é, né?
Acho que não.
Acho que não, né?
Mas também não é. Qual seria o nome correto?
Dizem que tem um nome do trem. É o West Ride 177, uma coisa assim.
Do corpo fechado?
É.
Ah, interessante.
Diz que eu já ouvi falar, essa, um americano falando, que é o nome da trilogia, era a trilogia West Ride 177.
Até porque amarra tudo.
Amarra tudo. Aí que tá o pulo do gato, é ali que tudo acontece.
Genial, né? Quem colocou esse nome, hein?
É, foi, na verdade fui eu, mas eu tava com vergonha de falar. Assim. Não, mentira, fui eu lá. Eu seria genial desse jeito.
Tu não lembra o nome do trem?
Eu não lembro.
É o trem.
É a trilogia do trem. E então vamos falar hoje, né? M. Night então. Shyamalan. Até hoje, a minha dúvida mais cruel de todas é se é Shyamalan ou Shyamalan. Qual das
e duas? E o M do que é, será?
O M é de meia-noite enganarei teu cadáver.
Quem veio antes? O Shyamalan ou o Mr. M?
O M. Mr. M, eu acho. Vai fazer sucesso o Mr. M.
Pois então.
É, Mr. M, será que não é daí?
Mas eu acho que são na mesma época, na verdade.
É, mais ou menos na mesma época.
Quem copiou quem?
Pois é.
Que é dois M's aí num período igual aí, né?
Igual. E qual é o poder do M, né? Do M, do... Porque é poderoso, né? Mr. M, M. Night, Shyamalan, M...
Mas é só por ser uma letra, né? Específica,
pois
né?
Pois é.
Tu pega Samuel L. Jackson. O que é o L?
O L? Lulu. Samuel Lulu Jackson.
Não teria o mesmo impacto.
Não teria. E o M pode ser também de Manuel. Manuel. Que bobagem. Manuel, imagina. O indiano lá, naturalizado americano, chama Manuel.
É por isso que ele trocou o nome, né?
Manuel Shyamalan. É o Manu. Manu Shyamalan. Ah, que bobagem. Ai, ai. Mas enfim, estamos aqui hoje para falar sobre essa trilogia incrível do começo dos anos 2000. Naquela virada ali onde o mundo ia acabar, mas não acabou, né? É, graças a Deus não acabou, né? É, não sei se foi graças a Deus.
Parabéns para o mal, né?
Parabéns para o mal, não acabou. Mas enfim.
Não teve fim do mundo.
Não teve fim do mundo.
Não teve o bug do milênio.
Não teve, né?
Todo mundo esperando o que ia acontecer com os computadores. Nossa, o apocalipse tava vindo.
E era bem o Millennium ali, o Windows Millennium.
Né? Tava bem na época.
Bem na época.
Não aconteceu nada. Teve coisa pior depois.
Ah, mas tem esse combi, tá louco.
TikTok.
Falar em TikTok, tu viu essa onda?
Eu não falei.
Eu
pigarro aqui.
Mas tu falando agora, Edu. Não, mas agora não tem o que falar isso. Tu viu o negócio das lives NPC?
Não.
Tu ouviu falar disso?
Não.
A que ponto chegamos o nível de...
Ah, do negócio da gente? Da...
Não.
Ih, eu tava pensando que era outra coisa, porque também a gente pode falar sobre isso em seguida.
Tá, pode, claro. Mas o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, esses dias. Não, pois é, essa não. Essa. É, infelizmente, talvez seja. Olha, o troço é complicado. A live NPC é um pessoal que fica numa live, parece que reagindo às coisas que as pessoas ficam fazendo e colocando e tudo mais. NPC, sabe o que é, né? É aquele personagem não jogável nos jogos, né? Sim. E aí eles pegam um personagem não jogável nos jogos e começam a fazer. Tipo, sei lá, não entendi se é a voz daquele personagem, o que que é. Se é imitando com reação da galera que fica no chat ali, mandando coisa. E a galera tá ficando milionária com isso. Só que parece um bando de pessoas com problemas cognitivos que ficam ali, tipo... Ai, ai, olha, rosas, rosas.
Tá.
Rosas. Aí ficam...
Aí é o...
I love you. Miro. Pandinha. Oh, legal. Musiquinha. Tchutchuru. Peso. ASMR. Milho. Pirulito. Amei.
BTS. 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 Perfume. Abraço. Abraço.
Me dá cuscuz. Me dá cuscuz. Arara. Me dá cuscuz, Onitia. Me dá cuscuz, Onitia.
Talvez esteja aí a nossa oportunidade de fazer dinheiro alguma vez na vida.
Pois é, pode ser.
Porque será? Talvez nesse nicho a gente se dê bem.
A gente se dê bem. Só precisa reagir que nem um idiota, na verdade, o que vai aparecendo ali.
Ah, eu reajo muito bem.
Eu também, claro. Eu fico ali.
E vou ganhar pra isso. Eu tô aqui há 2 anos e meio e não ganhei nada. Nem um refri até hoje. Nem um refresco.
Não, ganhou uma cervejinha. Cervejinha tu ganha aqui.
É, mas às vezes eu trago também.
Às vezes tu traz também.
Outro dia trouxe um mocotó também.
É verdade.
Trouxe um bife outro dia.
Um bife. Falar nisso, tá congelado o resto do bife, que nós vamos fazer uma outra dessa.
Não é. Não sabia isso. Disso, mas saiu uma oportunidade pra nós. Vamos estudar um pouco. Eu nem acho tão ruim mais o tal do TikTok, hein?
Tu vê só, né?
Já não tô achando tão ruim.
Aí, de repente, a gente consegue ficar ali. Olha, rosas! 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 Eles ficam assim, meu. Aí ele fica um pouco... Ah! Biscoito! Biscoito! Ficam, é assim, um troço assim, meu. É isso?
Tá aí.
Tá aí, tu viu?
Vou, a primeira coisa que eu vou fazer depois de terminar esse podcast, eu vou ler sobre isso, vou procurar.
Tu, o que que tu ia falar da enchente?
Ah, não, tava falando de bobagem, outras coisas, eu ia falar de negócio sério, achei que
sim,
eu ia falar do turismo, da desgraça que aconteceu nos últimos dias aqui no sul.
Tu me trouxe isso, eu não sabia disso.
Tivemos uma série de catástrofes aqui, pra quem não é do Rio Grande do Sul e não tá sabendo, né? Realmente foi uma enchente, galera, choveu um drama climático, na verdade. Apesar da galera colocar outros nomes e tal, foi um desastre, uma catástrofe.
Sim.
Uma porrada de cidade tá alagada. Uma galera morreu.
50, mais de 50 cidades no Vale do Taquari.
Um monte de gente tá desabrigada. E aí tá acontecendo o quê? O turismo é desgraça.
O pessoal vai tirar foto.
O pessoal vai fazer live, vai fazer videozinho no Instagram e outras coisas. No meio do caos.
No meio da destruição.
Da destruição.
Das pessoas que não perderam tudo que tinha.
Aí tu passou uma vida inteira, tu perdeu um familiar, tu perdeu uma casa, tu perdeu...
Sim, sim.
Uma galera perdeu tudo, realmente.
E aí o pessoal vai...
E aí o turista pegou e subiu a serra.
Não tem fundamento.
Tem que acabar.
Tem que acabar. Não, olha.
Eu achei que era disso que tu ia falar, mas aí
não
tu me apresentou outra coisa, mas tudo bem.
Não,
foi só um desabafo agora.
Foi um desabafo. Não, mas tá certo, tem que desabafar. Isso aqui serve, esse podcast é microfone pra desabafos também. É palco pra desabafos.
Eu tenho sentido faz tempo.
Dos seres humanos.
Pedir seguidor, pedir doação também pra se inscrever no canal e apoie-se.
Bem lembrado, não esqueça de se inscrever no canal aqui do nosso YouTube. Pelo amor de Deus. Porra, estamos ali já 70% da meta batida para poder monetizar. Então vamos lá, galera, sprint final de novo falando aqui, mas é verdade. Estamos ali com 600 e poucos inscritos, muito pouco. A gente tem mais de 2 mil ouvintes semanais aqui, diferentes por semana, nesse episódio, nesse podcast que passam por aqui. Então dê uma olhada lá no nosso Instagram também, @quemtemmedod, mas a prioridade é YouTube. Se inscreva no YouTube. Você que está no Google Podcasts, no Deezer, no Amazon Music e outra, hein? E outra, a partir de hoje, todos QTM Shots serão direto e exclusivos para YouTube. A gente vai ficar um período agora, porque nós estamos pro negócio do nosso estúdio aqui. A gente não vai fazer por uns 15 dias QTM Shots, por enquanto, vai ser só o de quarta-feira, por um negócio aqui, porque nós vamos ter que, né, mudar aqui uns negócios aqui, porque a nossa obra tá aqui do lado. Então, por uns 15 dias a gente não vai fazer QTM Shots, mas os próximos serão exclusivos para YouTube até monetizar. Então você que escuta somente, Luiz, mas eu não consigo. Bom, vai ficar sem escutar QTM Shots até monetizar. Ah, mas eu quero
terrorismo,
que...
Terrorismo aqui no podcast agora.
Terrorismo.
Parabéns, senhor Vido. Parabéns, hein? Começa assim. Então, a gente tinha colocado roupas de cores diferentes hoje, né?
Botando um roxo, né? Botando uma camiseta roxa aqui pra ficar igual o vidro. Mas é terrorismo, agora é terrorismo.
Parabéns.
QTM Shots até monetizar. Monetizou? Vai estar no seu tocador de áudio preferido também nas plataformas de áudio. Por que isso? Forçar. Vamos ter que forçar. Forçar você ir lá no YouTube. Seja pra nos ver, seja pra poder se inscrever. Então é isso. Nós temos que tomar atitude drástica quando precisa, né? Isso aqui não é uma democracia. Então quando você precisa tomar atitudes drásticas, a gente toma.
Parabéns.
E outra.
A ideia foi tua, só pra deixar bem claro.
E eu vou dizer outra. Se começasse a... Não, claro, falta pouco pra monetizar. Mas se não der certo de monetizar nesse ano, vai acabar o podcast, pode ter certeza.
Ah, tomara.
Não vai acabar.
Eu não tenho mais que ouvir esse desabafo.
Se não monetizar e se baixar um ano, aí vai ser uma vergonha. É vergonha da profissão.
Eu já acho vergonhoso agora.
Eu também acho, mas eu seguro.
É vergonhoso, às vezes tem que gravar junto contigo, essa coisa toda aqui.
É vergonhoso, mas eu me seguro. Mas o que acontece? Se chegar a um ano e não monetizar, acabou o podcast. Quem tem medo? Ah, mas e a mesa que nós gastamos, não sei o que, foda-se.
O que eu gosto?
A gente faz uma live só pra queimar tudo depois.
É, exatamente. O que eu gosto desse podcast é a nossa vibe sempre muito boa.
Positiva lá em cima.
Lá em cima.
Já dizia Naldo Mene, pra ficar maneiro eu jogo clima lá no alto.
É, exatamente. Eu vi que o Naldo, ele falou uma reportagem recente aí que foi ele que deu umas dicas aí pro Bruno Mars, né?
Ah, é?
Mas... Tu vê que o Naldo tá em todas, né?
Não,
tu vê que ele tá em todas, né?
O Naldo, na verdade, foi praticamente ali uma inspiração pro Bruno Mars também, né?
É, eu acho que ele não quis falar isso, porque ele é humilde também.
Se não existisse Naldo Bene, não existiria Bruno Mars, certamente.
Tu vê só, né?
Tu vê.
Dois grandes compositores.
Dois grandes.
Grandes músicos, né?
Contemporâneos, né?
É, talvez aqui, né, tipo, parecido com um Corpo Fechado, né? Dois espectros aí, talvez, totalmente diferentes. Né?
É, o contrário um do outro, né? Ai, ai. Mas então é isso. Se inscreva sem terrorismo, mas é sério que tem shots os próximos até monetizar YouTube. Então agilize esse processo. Se inscreva no YouTube, porque a hora que monetizar vai voltar que tem shots pro normal. E é o episódio normal, só pra lembrar, tá? Esse sim, a gente não vai ser tão pau no cu extremo por enquanto. Mas se fechar 10 meses e não monetizar, aí vai ser só pro YouTube. Só YouTube. Até monetizar. 10 meses, eu já tô ameaçando aqui, ó. 10 meses e não monetizou, que okay, isso não vai acontecer.
Tu ameaça muito.
Vai acabar Spotify, vai acabar tudo. Eu
tava querendo ameaçar, quebrar tudo já no episódio do REC. Eu fui lá, toquei uma flauta, fui dormir e tu continuava reclamando. Verdade. E tu continuava reclamando.
É verdade.
Tem que ser mais, tem que começar a fazer, Luiz.
Sabe o que?
Não dá pra ameaçar. Tem que chegar e falar assim, ó, eu não vou gravar os próximos dois episódios. Eu não vou. Pronto.
Olha aí, é verdade.
E aí, chega, não vou gravar os próximos dois episódios e não aparece pra gravar. Chega, tá só eu aqui gravando.
É verdade.
Uma maravilha esse podcast, falando aí.
Isso é verdade, que a galera gosta de ti, né?
Sei lá, qualquer outra coisa que acontecer nos próximos dias aí no terror.
É verdade. Mas é que a galera gosta de ti, D'Ambrosio. A galera gosta. A galera quer te ver bem, ser bem quisto pelo nosso público.
A gente já falou sobre isso no episódio passado, né?
A galera não gosta muito de mim, eu acho. Mas enfim, tá tudo bem.
É que tu tem mais personalidade do que o Kevin. O Kevin tinha 24.
Eu tenho...
42.
Não tem. Chega isso. Adoro. Maravilhoso. Essa é a besta. Eu sou a besta.
A besta chegou.
Eu sou a besta, D'Ambrosio. Tu não sabe, nunca soube, mas agora eu vou te revelar. Eu sou a besta, D'Ambrosio. Eu sou maravilhoso. Eu sou a besta. Eu vou te pegar agora, tu vai ver. Quer ver? Peraí, eu vou tirar minha camiseta aqui. Uó.
É. Tu conseguiu. Ontem à noite eu tava assistindo o Fale Comigo, na verdade, né? Que eu não tinha assistido ainda.
E aí, o que achaste? Ao vivo, aqui não ao vivo.
Esse ser que
tem. Quem sabe faz ao vivo,
meu. Esse ser que incorpora em ti aí me assustou muito mais, né?
Ah, é. Mas o que tu achou do Fale Comigo? Agora na reação ao vivo aqui, não gostou pela tua da carinha. Nada?
Não, gostei.
Do quê?
De pouca coisa.
O que tu gostaste?
Eu gostei da ideia.
A ideia, é boa,
ideia, né? Da mão e a ideia, o conceito geral do filme eu achei muito bom.
Sim, sim.
A forma não tão linear também como ele foi tratado, alguns assuntos. Cara, direção.
Boa também, né? Pra primeiro filme.
A direção achei maravilhosa, na verdade. Uhum. O roteiro não é ruim.
Não é ruim.
Antes alguém acha que eu vou falar mal do filme. Não, eu só achei que a expectativa tava muito alta, né?
Uhum.
Então,
quando a expectativa tá alta.
Mas pra 2023, maravilhoso.
Porra,
2023. Aí que a gente vai chegar. Pra 2023, maravilhoso.
Maravilhoso.
Vai estar no Choice Awards, com certeza, concorrendo pros melhores do ano.
Com certeza.
Mas também não precisava fazer muito mais também, né?
Porque... Não precisa. Se a gente montar um agora aqui, ó, e lançar até dia 10 de dezembro, que é a cotação do QTM Choice Awards.
Vamos fazer um curta.
Pode ser.
Curto também dá, eu acho que pode concorrer também numa dessa, né? Do jeito que tá a régua desse ano, né?
Não, tá louco, com certeza.
Mas o filme é bom. Só que eu acho que eu tava numa expectativa muito alta.
Muito
alta. Eu achei uns probleminhas aqui e ali.
Tem.
Mas tá, pra 2023, maravilhoso.
Tá maravilhoso, né? Tá mais que é bom. Não, no final, no geral, no fingir dos ovos, ele é bom mesmo. Mas enfim, então é isso. Dê uma olhada no nosso Instagram, @quemtemmedod. Botamos memezinhos gostosos, engraçados, umas postagens de vez em quando. Postagem boa, você encontra no @quemtemmedod. Não esqueça de ver o nosso apoia-se, né? A gente tá no estúdio aí, gastando uma grana, então é isso. É sempre bom apoiar um podcast independente que tá aqui de forma independente, sem estar embaixo de asas de empresas, de conglomerados, de mídia gigantescos.
A gente tá aqui lançando moda, né?
Nós estamos aqui remando contra a maré, contra esses grandes players aí.
E contra tudo e contra todos.
E
também.
Contra tudo e contra todos, é. Então você deve, se quiser e se puder, ajudar esse podcast de duas maneiras. A primeira delas é pelo nosso apoia-se, né? A partir de cinco pilinhas depois, você pode ajudar esse podcast. A partir de R$5, você vai ter seu nomezinho lá no mural, lá do apoia-se. Mas a partir de 15 pilinha.
Aí já brilha.
Aí você já vai ter o grupo secretíssimo no Telegram. Secretíssimo lá, que rolam coisas absurdas. Vocês nem tem as piadas aqui que não vai pro ar, vai tudo pro grupo secreto. As proibidonas do funk. O proibidão do funk vai tudo pro grupo secreto.
Eu não sabia dessa.
Vai. E tá lá, né? Eles assinaram um termo, né? Se vazar de lá, todos os do grupo vão ser penalizados. A penalização altíssima. Porque só tá lá, né? Se alguém vazou, foi de alguém de lá. Então, lá, eles assinaram um termo pra entrar. Que se alguém vazar alguma piada que não poderia de lá, eles...
O que é a penalidade pra eles?
Ah, né? Não posso contar. A primeira coisa...
Certamente deve ter ameaçado tomar um banho de banheiro imitando o Neyla sem parar.
Se eu te contar, vou ter que te matar. Ah, eu não posso te falar. Então, já começa por aí o perigo da coisa.
É, muito perigoso.
Então, a partir de R$15, você já vai ter acesso a piadas que não vai ao ar. filmes que a gente fala lá, diversos outros filmes que... Até a gente começa a falar de um assunto, de um filme que a gente falou aqui, do ano que a gente falou aqui, aí começa a falar de outro filme. Então tem diversas dicas, coisas, conversas gostosas entre os apoiadores a partir de 15 reais. E aí vai até 100 reais, vai até 100, pode ajudar pra nós, né? 100 pila ganha uma caneca de cerveja, sabia? Ganha.
Cheia?
Pode ser. Mas daí até chegar o destino... Daí
pois é, né?
Mas daí a gente compra uma lata de cerveja.
Quando o nosso apoiador chegar, né? Agora com isso de novo, talvez a gente consiga mandar junto a cerveja.
Exatamente. É verdade. Quem sabe?
Quem sabe?
Quem sabe faz ao vivo,
né? Aí já é. Aí já é o combo, né?
É o combo, claro. Baita
melhor
ideia.
Melhor ganhar um copo de cerveja do que um copo de cerveja já com a cerveja.
Já com a cerveja, com a cervejinha dentro.
É maravilhoso.
Maravilhoso. Então dê uma olhada no nosso Apoia-se. Tem diversas categorias e diversos benefícios que você pode acessar no nosso Apoia-se. No primeiro link da bio aqui no Instagram. Ou se não, no primeiro link da bio. Na bio não. No primeiro link da descrição dos episódios. Seja lá onde você escute. Seja Deezer, Apple Podcasts, Spotify. Qualquer lugar. Porque o Spotify tá diminuindo, viu? Tem gente que tá crescendo aí. Outras plataformas, YouTube também. Então tá diminuindo, cara. Vez mais, pessoal escutando no Google Podcast, precisando falar, ah, escuto no Google Podcast, nem sabia, nunca tinha usado, até testei esses dias pra usar. Porra, é um Google Podcast de graça, sem anúncio nenhum.
Que alegria.
Coisa que o Spotify bota aquele anúnciozinho gratuito, né? E no Google Podcast, zero anúncio. Achei maravilhoso. Então, se você quiser, de repente, o tocador de áudio preferido, estamos ganhando dinheiro do Google aqui? Zero.
Zero.
Estamos ganhando dinheiro do Spotify? Zero. Zero também. Então, por isso que o Spotify é uma merda. E aí, vamos indicar aqui o Google Podcast também. Mas tudo certo com o Spotify, não estamos contra o Spotify aqui. Mas um beijo pra galera do Spotify.
É por esse tipo de coisa que a gente não é monetizado, eu acho.
Pode ser. Pode ser. Um beijo pro pessoal do Spotify aí. Então, Bros... Antes de começar a falar dos três filmes, rapidamente, nosso parceiro Luke, que conta com mais de 10 mil títulos no seu catálogo, de todos os gêneros, de todos os gostos, seja terror, suspense, ficção, romance, comédia, comédia romântica, western, ficção com western, ficção com terror, terror com ação, ação com suspense, tudo que você quiser, você vai encontrar no Luke, porque são mais de 10 mil títulos que você vai encontrar com exclusivos e originais que entram somente no look toda a semana. Tem filmes que você só vai encontrar lá, não vai encontrar em nenhuma outra plataforma de streaming, nem a Tundum, muito menos ainda, que só entra porcaria
muito
lá.
Muito menos, né? Lá, né?
Muito menos lá, porque lá só entra bosta. Então, sério, puta que pariu, que coisa horrorosa que lá. No look você vai ter filmes lindos, maravilhosos, exclusivos e originais, que no Brasil, como eu falei, você só vai encontrar lá. Então é isso. Dê uma olhada, look com dois Os, eles estão marcados na descrição, no post do Instagram, lá no nosso link da bio, também no Instagram, também você vai encontrar o look, lá vai cair direto no site, lá tem um botãozinho pra você cair no look, tem aqui na descrição do episódio também, no YouTube, no Spotify, você encontra aqui também o apoio do look, é só você acessar também look.com.br pra ficar por dentro do que tem lá, das novidades, dos valores, pra assinar super simples por R$16,90 no plano anual, você tem acesso a esses 10 mil títulos, ou sempre dê uma olhada, porque sempre tem promoção também, né? E uma delas é que por R$12,49 você pode ter acesso ao plano anual. Então, porra, R$12,49 é muito barato, né? É muito barato. Então, assim, dê uma olhada, porque às vezes tem promoção. Agora teve promoção de férias de julho, de agosto ali. Teve uma promoção ali que tu pagava os três primeiros meses, R$8. Então, sempre dá uma olhada. Siga o look lá pra dar uma olhada, pra ficar por dentro das novidades, das promoções. Qualquer dúvida também, manda uma DM pra eles que eles respondem rapidamente com a equipe maravilhosa deles. Um beijo pra Letícia, pra a Daniela e todo mundo lá. D'Ambros, M. Night Shyamalan, primeiro filme de 2000, chamado... Corpo Fechado.
Que ideia maravilhosa, né?
Que fazer... Tu teve? Foi tua? Ideia
não,
tua?
Não, eu comecei a falar algumas coisas e aí tu emendou, né?
Vamos é
falar.
Verdade.
É,
tu falou por acaso que tinha visto os dois, né?
É, eu tinha visto o Fragmentado e o Vidro. Isso. E aí eu ia, no outro dia, eu ia assistir de novo o Corpo Fechado. Porra, nem. Gosto pra caralho.
Né? Porra, é. E aí,
verdade. Tu brilhou, olha aí.
Por que a gente não fala? A gente já tinha chegado a comentar isso uma vez há muito tempo atrás, né?
Quando a gente falou, a gente estava na dúvida, na verdade, acho que o ano passado, né? Quando... Até não, acho que o ano retrasado, Luiz, quando a gente estava falando sobre o tempo, né?
Isso, pode ser,
nós
pode
íamos
ser.
Fazer um mestre do terror ou não com o Shyamalan. E aí a gente pensou...
Que será se valia a pena, né?
A gente pensou, vai, não vai, porque... Porra, né? A gente falou várias vezes sobre isso, né? Depois do terceiro filme, depois dos Sinais, o Shyamalan entrou numa espiral meio complicada, né?
Ele
entrou
ele...
numa uma coisa que foi estranha. Então, assim, ele é um diretor mediano? Não.
Não, não, não é.
Ele foi. Só que assim, onde ele foi genial, foi muito genial.
Esse é o grande. É o negócio do Shyamalan, pra mim, é a inconsistência
ele
do trabalho.
Ele é irregular.
Ele é irregular total. O problema é que quando ele acerta a mão, ele dá-lhe uma pancada no meio da tua cabeça que tu não acha nem graça. E quando ele erra feíssimo.
É, esse é o problema. Então, assim, ele não é um. Não tem consistência. Ele errou. Não, e outra, a gente já falou sobre isso, né? A Dama da Água. Fim dos dias, fim dos tempos. Eu nunca lembro daquele filme.
O fim dos dias, eu acho, fim dos tempos.
É, eu também não gosto.
O do Mark Wahlberg lá, né?
É do Mark Wahlberg.
É, o horroroso.
O Mark Wahlberg que tá sempre bem nos filmes, né?
Tá bem, tá só bem. Fisicamente, né? Porque como ator nesse filme ele tá horroroso, né?
É, não, mas fisicamente ele tá bem,
ah,
né?
Ah, não, fisicamente tá sempre bem.
Tu vê, né?
Tu vê aquele. Tem um corpo bom.
Quase idoso daquele jeito, né?
Tu vê que. Ele tem ele tem uma voltinha embaixo do peito aqui, legal. Não sei que.
A voltinha.
Sabe essa aqui embaixo da teta aqui? A teta que eu tenho, né? Não, eu tô falando ele. Ele
tem... tu prestou atenção nesse detalhe especificamente?
Na voltinha da teta.
Na voltinha.
De embaixo aqui, sabe?
É, nunca prestei atenção nesse detalhe. Mas vou olhar no próximo filme.
Parece...
Talvez eu até reassista lá no Pain Alguém, né?
Sim, sim.
Até pra ver o detalhezinho.
Parece bem confortável de encaixar ali. Sabe? Parece que a orelhinha encaixa perfeita ali. Pra dar uma deitadinha ali, sabe?
Que baita ideia.
É.
Parabéns.
Aí imagina ganhar um cafuné ali. Pai, aí já era.
Aí já dorme.
Aí, pô,
aí pega um sono, né?
Aí já era. Aí ele já te ganhou no peitinho e no cafuné.
Mas enfim, a gente não vai entrar no mérito ou não de toda a carreira do Shyamalan hoje, porque
não.
A gente quer falar de coisa boa.
Coisa boa.
Coisa boa. Então se a gente vai falar de algumas coisinhas que a gente não gosta tanto do episódio, não vai ficar legal.
Exatamente.
Talvez um dia, quando a gente tiver um convidado, a gente discuta mais a fundo.
Sobre Shyamalan.
Sobre os pontos altos e negativos e
isso.
Outras coisas.
Aí não é vamos falar da parte ruim, né?
Não.
Quer dizer, se bem que a gente vai falar pequenas coisinhas
pequenas
hoje.
Pequenas coisas.
Pequenas.
Pequenas.
Se bem que, olha só, deixa eu te falar
mas
uma coisa.
Mas assim, ó, mas a gente vai falar... Eu tenho certeza que a gente vai falar muito mais coisas boas.
Sim.
Que coisas ruins.
Ah, com certeza, mas sem dúvida nenhuma. Até porque são três filmes que eu acho um excelente, outro bom e outro médio pra bom.
Exato. Estranho, acho que define o terceiro filme.
É. Médio, assim, porque tem coisas muito boas e muito alto, muito... Mas vamos falar de Corpo Fechado, vamos. Que eu já vou falar aqui. Pra mim, esse é o excelente da lista. Que filme foda.
Ele é impecável.
Tu vê... eu vou deixar pra te falar mais, assim, eu só vou falar que um toque me voa e a gente vai meio que falando. Mas tu vê o começo do filme, como é genial.
Se pegar na primeira cena, já te pega. A primeira cena. A primeira.
Mas eu digo todo o começo do filme, os planos de sequência e outra. Eu acho que o essencial desse filme aqui, antes da direção, digamos que fosse outra pessoa tivesse escrito, mas o roteiro desse filme. Ele não deixa nenhuma cena, mesmo que é um filme de super-herói, digamos, tá? Ele que é bem diferente do convencional, que a gente tinha X-Men na época, que era totalmente outra vibe, né, de super-herói. O roteiro é tão bem feito que cada cena, mesmo que ela pareça lenta, entre aspas, porque talvez o jovem olhar pode estar, não, mas é um filme muito lento.
Por não ser um blockbuster.
Exato. Por mais que seja um filme lento, ele consegue gerar suspense em toda a cena. Ele consegue botar um fato novo em toda a cena. Ele consegue nem fazer tu duvidar do que tá acontecendo, né, cada cena tem uma coisa especial desse filme. É inacreditável o que ele consegue fazer. É um filho da puta, velho.
Essa fase, o começo, isso tem que ser estudado, na verdade. O começo, a trilogia, os três primeiros filmes ali que realmente o punch do Shyamalan.
Isso.
Um ano antes, tu teve Sexto Sentido, cara. Até hoje.
Um ano antes. Tá louco.
Então tu tem o Sexto Sentido, que é considerado um dos maiores. Suspense, um dos maiores finais de todos os tempos do cinema.
Com certeza.
Plot twist fudido ali, tipo, de explodir a cabeça, sabe?
Total, total.
Aí tem um intervalo de um ano, velho. Um mísero ano.
O cara veio com essa pedrada.
Tu tem o Corpo Fechado.
Porra.
É louco, né? Não, e se tu pensar assim, antes a gente falava só do Shyamalan, por exemplo, mas a gente fala do Bruce Willis, velho.
Porra!
Nos anos 90, o Bruce Willis e o Samuel Jackson.
Sim, os dois,
Bruce
os dois.
O Bruce Willis tava, tipo, fazendo o Quinto Elemento.
Fez 12 Macacos.
12 Macacos, Armageddon, Duro de Matar 3, que ele trabalhou junto com o Samuel Jackson.
Também, verdade.
Pump Fiction.
O Shyamalan até, na verdade, quando ele fez os papéis, ele já queria que fosse Bruce Willis e o Samuel Jackson.
Desde
os papéis.
Começo.
Desde o começo. Quando ele pensou na ideia, ele já botou os dois.
A dupla é maravilhosa.
Maravilhosa.
A dinâmica deles, tu já vê ali, por exemplo, acho que é de 94. Acho que é 94, o Duro de Matar 3.
Aham.
Que é o do Simon Diaz lá e tudo mais lá, o do vilão. A dupla do Bruce Willis com o Samuel Jackson, ela é muito boa.
Sim, sim.
Eles ficam lá nos diálogos dele nos filmes, nas piadas, né?
Os diálogos desse filme também, cara.
Aí tá, lembra, né?
Não, e outra, não tem diálogo ruim, velho.
Não.
Não tem nada perdido no bagulho. Não tem, tipo assim...
Solto.
Não, isso, não tem nada, digamos assim, porra, que coisa nada a ver.
Vamos preencher aqui uma lacuna.
É, vamos preencher uma lacuna. Não, velho, não tem, meu.
Não, ele é inteligente. E aí, então assim, ó... Chegamos, essa série de coisas que aconteceu nos anos 90, né?
Uhum.
Tem o Bruce Willis, tem Samuel Jackson, tem o Shyamalan que vem um ano antes desse sentido, que também era com o Bruce Willis.
Sim, sim. E tem também um de 98, que eu acho maravilhoso esse filme, com Bruce Willis também, que é o Código para o Inferno.
Sim, com
o
Alec Baldwin.
E gurizinho do Pet Sematary.
Sim, que ele pega o. Que ele é neurotípico, né? Autista, né?
Ele é autista,
ele
é.
Pega, ele fez um. Ele
descobre um código numa revistinha.
Aí ele liga e.
Isso aí.
Tu já vê assim, tu vê, tipo, os anos 90. Bruce Willis tava
me deu vontade de ver esse filme de novo agora.
É bom, eu assisti não faz tanto tempo ele, cara.
É bom.
Então,
é
assim,
bom.
Tu tem atores.
Sim. Tu tem
o começo do chamado que ele tava afiadíssimo. E aí tu tem o quê? Corpo Fechado. Sabe o que é louco do Corpo Fechado? A gente analisando hoje, 23 anos depois do lançamento,
uh-huh.
A expectativa, o hype, tava altíssimo por causa.
Sim, do que ele fez no Sexto Sentido.
Aí o que acontece? Corpo Fechado não foi tão bem recebido na época. E a bilheteria também não foi o que, que Hollywood, a máquina burocrática de Hollywood, imaginava.
É, foi dos. Até trazendo
o número exato. Foi 200 e poucos milhões.
Foi 75 milhões
de orçamento.
Do orçamento e 250 milhões de bilheteria.
É, mas os 75 milhões de orçamento a gente não sabe quanto é que o Bruce Willis ganhou, né? Porque olha só, no Sexto Sentido, o cachê dele foi de 14 milhões.
Sim.
Só que ele ganhou proporcionalmente em cima da bilheteria.
Da bilheteria.
Ele ganhou 100 milhões.
100 milhões é uma grana.
Então eu não sei quanto é que ele ganhou pra fazer o Corpo Fechado. Mas assim, o Corpo Fechado, o Bruce Willis deve ter ganhado um cachê legal.
Com certeza.
Até porque não mostra explosão de trem, não mostra...
Não.
Ele não é um blockbuster.
Não, e o Samuel Jackson também já tava ali, cara, ele
já tava querendo
um monte de filme foda, né?
O Pulp Fiction é maravilhoso.
Porra,
ali,
tá
né, cara?
Louco. Não, já tinha
A cena do Pulp Fiction eu acho maravilhosa, a cena que ele cita, sabe, a passagem da bíblica, né?
Eu acho que a maior parte da grana foi pros dois atores principais.
Só pode.
Com certeza.
Mas tu tem também a Robin Wright, né, que é a esposa do... Que faz a esposa, né, do personagem do Bruce Willis, David Dunn.
Sim.
Que eu lembrei dela por causa da Princesa Prometida, que eu falei no episódio passado.
E tu sabe que não era pra ser ela a atriz?
Pois é.
Era pra ser a Julianne Moore.
Exatamente.
Só que ela não pôde ir por causa que ela tava fazendo Hannibal. E porque ela é muito parecida com o ator principal.
Sim.
O gurizinho lá, o como é que é o nome dele, do ator do...
Ah, eu não vou lembrar o nome
que
dele.
Que é o que fez também. O
Vidro.
O Vidro, que isso foi interessantíssimo, né?
Tá, mas aí quando a gente olha no Vidro, a gente pega isso pra gente vai... Porque amarra, tem alguns atores, realmente a mãe do senhor do Vidro também ali, do Elijah. Foi a mesma atriz.
Spencer Clarke. Spencer Clarke é o nome do ator. Do gurizinho esse aqui, ó, que parece
Sim, claro.
Que parece a Julianne Moore.
Tá, sim, ele fez o Gladiador também.
Ah, é? Uhum. Ah, é verdade, ele fez o Gladiador, cara. Ele fez o Gladiador
ele
também.
Carinha, ele tem uma carinha meio de choro, né?
Ele tem. O olhinho dele parece sempre querendo chorar, né?
Sim.
É muito bom. É verdade, não tinha me ligado nisso.
Mas Corpo Fechado. Vamos nos detalhes técnicos desse filme.
De técnicos?
Vamos nos técnicos.
Quem entende de técnica aqui é tudo, Ambrose. Então a palavra está contigo.
Muito pouco, né? Tu já vê assim, ó. É um filme de super-herói?
Sim.
Antes do Nolan fazer o Batman Begins. Antes, sabe? Bem antes. Ele tem uma pegada. O Shyamalan sempre deixou claro, muito claro, que ele é muito fã de quadrinhos.
Ah, é?
Muito, sim.
Isso eu não sabia.
Até por isso que ele coloca na introdução do Corpo Fechado, ele coloca ali que, sei lá, 170 e poucos mil...
Bota um dado lá, né?
Quadrinhos eram vendidos por dia nos Estados Unidos nos anos 2000. Acho que era 60 e poucos, 62, 63 milhões
né, por ano. Muita coisa, tá louco.
Então, porque ele é um entusiasta.
Sim.
Sempre deixou bem claro. Então ele construiu o quê? Um filme de quadrinhos que tem um pé no chão muito grande.
Muito realista.
Muito realista.
Muito poderia realista.
Ser realmente duas pessoas, tirando o fato de uma ser inquebrável, poderia ser dois seres humanos normais,
sim,
realmente.
Sim, sim, sem poderes, né?
Sem poderes. Porque a parte do Senhor Vidro, que tem osteogênese imperfeito, né?
Assim, que é uma doença real, né?
Ela é real.
É.
Então, assim, que tem a síndrome, que quebra os ossos muito frágeis, por causa que o corpo não consegue produzir certa proteína. Poderia ser um ser humano normal, sabe?
Sim, com certeza.
Exatamente. O Bruce Willis não, ele teria a pegada inquebrável, mas também a gente não sabe se não tem pessoas inquebráveis por aí também, né?
Com certeza.
Até porque elas devem ser muito discretas, né?
É verdade. Mas deve ter, com certeza.
Então, tu tem essa parte pé no chão.
O Gugu não é, né?
Gugu não é. A não ser que o Elvis também não, mas ele não morreu, né?
Gugu.
É foda, né? O cara tenta como...
Que merda,
do nada do Gugu, né? Que merda. Cara, já tem processo demais envolvendo a herança do Gugu. É a última coisa que a gente precisa agora é de um processo de algum familiar, né?
É verdade.
Né?
Gugu! Gugu!
A situação já não vai bem no quem tem medo, né?
Já não tá boa.
Aí
não,
mas não, o processo é a última coisa que a gente precisa, né?
Tá louco.
Então tem isso. Vamos lá. Câmera. O Shyamalan, um outro detalhe. Roteirizou,
produziu.
E dirigiu.
Que
tava
trinca,
em
né?
todos os lugares ao mesmo tempo.
Tava todo. E à toa, né? Como sempre, né?
Então, ele faz uma ponta sempre, né? Ele fez a ponta na parte do estágio.
Ele é o que depois lá no Vidro se fecha também essa parte do
exatamente,
estágio,
exatamente,
né?
No último filme ele aparece de novo, né? Então tem ali uma direção impecável. O ângulo de câmera no começo, que é a perspectiva da criança, né?
Da criança.
Do vagão de trem.
Lindo aquilo.
Mostrando o quê? O personagem do Bruce Willis, que era pra ser um herói.
Sim.
Um herói totalmente imperfeito, porque na primeira cena dele, ele já quer trair a mulher, a esposa.
Uh-huh.
Ele já tá tentando passar cantada Na moça ali que vai dividir o banco ali, o mesmo banco
sim,
com ele.
Sim, sim. É,
ele é um herói imperfeito.
Essa cena
é. Mas ele não deixa de ser um herói.
Não de... Sim. Mas eu digo assim, cara, essa cena, a construção dela é muito bonita. Porque ela tem um plano de sequência ali.
Muito boa.
E a câmera fica atrás do banco. Tu escuta o diálogo deles e tu vê a câmera. Tu vê a reação.
Parece uma câmera de mão, aliás.
Ao diálogo. Com um certo delay ali de um segundo, dois segundos. Porque a câmera fica transitando pra um lado e pro outro.
Exatamente.
Porque ela tá entre um banco, no banco da frente, né? Naquele vão. Ela tá filmando no vão do banco. E ela fica transitando como se fosse a criança olhando pra um lado e pro outro. E aí tu tem um atraso da reação. Mesmo que tu saiba a reação de vergonha, uma reação que é porque a mulher fica envergonhada.
Óbvio,
ali, né?
Ele...
Então, mesmo que tu saiba, tu espera que ele tem. Ele sabe gerar o suspense da reação do que vai acontecer.
Essa cena.
Muito foda.
Essa cena ali específica do começo do corpo fechado me lembra um pouco de Halloween. A perspectiva, sabe, de câmera.
Também.
Sabe?
E outra, ele vai te introduzindo aos sons do que vai vir à frente.
James Newton Howard, o compositor desse filme.
Aham.
Uh-huh. Da trilha sonora. Da trilha sonora desse filme. Genial, porque ele não precisou colocar música. Muita.
Sim, muita.
Ele usa o quê? O barulho do trem.
Aham.
Uh-huh. O som das engrenagens, do trem na roda. Ele usa vento.
Sim, isso.
Respiração, diálogo.
Uh-huh.
Som ambiente. A parte final do filme tem uma parte que tem um pianinho tocando. É do piano do evento ali. Do evento, uh-huh, quando realmente ele vai apertar a mão do senhor vidro, né?
Sim.
Então ele usa o quê? Coisas do dia a dia. Coisas não... Ele não precisa ter um apelo, sabe? Botar um hit ali no meio.
Aham. Uh-huh,
coisa que a Marvel faz hoje, isso sem parar.
Sim, sim.
Não tô criticando. Eu curto música em filme. Mas ele
mas não...
Ele
não precisa, música pela música. Aleatório, né? Tem que ter algum sentido, né?
Ele não precisou disso, sabe? Uh-huh. Colocar hits no filme. Ele colocou muito som ambiente. Muito som ambiente. E é perfeito.
É perfeito.
Perfeito. É. Então tu tem uma trilha sonora maravilhosa, direção. Tu tem um roteiro.
O roteiro pra mim
é impecável. Tu tem os detalhes. Filme. O senhor vidro ali, né? O Elijah Price ali, o personagem do...
O Elias, né? O famoso Elias.
É, o Elias. O personagem do Samuel Jackson, ele tá sempre com um tom lilás ou roxo.
Isso.
Ele, já identificando que ele seria o vilão.
Isso.
O Bruce Willis num tom verde sempre, ele seria o herói, o mocinho. Então, um detalhe. Às vezes é um detalhe do presente, quando o Elijah vai ganhar um presente da mãe, que ele ganha o primeiro quadrinho.
Uhum.
A embalagem do presente é roxa.
É roxa.
Depois o casaco, a camisa.
Uhum.
O personagem do Bruce Willis, ele tem na camisa verde. Depois ele tem a capa.
E a outra também.
Um verde bem escuro.
O vidro, o próprio vidro, tá em várias cenas.
Na bengala,
ele vê o... Ele, no começo, uma das primeiras cenas que ele tá com um fachado no braço, ele tá se vendo através do vidro da televisão.
Do vidro da televisão. Do reflexo da televisão.
Reflexo da televisão.
Depois, mais adiante,
né?
Também no hospital, também tem um reflexo também que mostra.
Sim.
Ele.
Ou ele deixa o bilhete, o envelope, no vidro do painel do carro.
Do carro.
Do painel do carro. Então tem muitos vidros ali no...
Ele acabou, se for ver, ele acabou subvertendo, né? Porque as crianças faziam bullying com ele, porque eles tinham os ossos frágeis.
Sim.
Vidro, 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 senhor vidro. E ele acabou subvertendo e transformando no nome do super vilão dele.
Sim, exatamente.
No alter ego dele e tudo mais.
Que coisa boa reassistir esse filme, cara. Puta que pariu.
É mais daqueles filmes que a gente vai falar. A gente já falou isso várias vezes aqui, né? The Thing, Blade Runner. Esses tomaram muito mais pau na época. Mas hoje, todo mundo é consenso que é cult.
Aham,
maravilhoso. Total. Corpo Fechado, a galera foi do hype. Porque, porra, sexto sentido, Hollywood vendeu mal. O Corpo Fechado foi vendido
Pode
mal,
sido,
porque todo mundo imaginava que era um suspense com um sobrenatural.
Aham,
uhum, com o próprio trailer.
Com um super-herói.
Olha no YouTube o trailer original do Corpo Fechado. Dá a entender que tem algo misterioso no ar, algo sobrenatural.
E não tem nada.
Não tem fantasma, não tem nada. E acho que venderam com um pouco dessa coisa, essa marra. Isso não é culpa do Shyamalan, não é culpa... Isso é culpa da máquina burocrática de Hollywood
mesmo.
Sim, uh-huh. A máquina de fazer dinheiro.
Sim.
Eles queriam realmente ter o mesmo apelo, o mesmo pegar, sabe? Olha, se esse sentido vendeu há um ano atrás.
Aham.
Uh-huh. Vamos pegar a galera no...
Vamos botar um suspensezinho.
E aí, as primeiras pessoas começaram a assistir.
Aham.
E não era isso.
E não era. Mas tu vê que a expectativa gera, né, em a gente, né?
Aí tu reassiste agora, 23 anos depois, e tu vê que o filme...
É incrível.
E eu vou te falar que ele merecia uma bilheteria, em termos de bilheteria, ele merecia uma bilheteria tão boa quanto...
Com certeza.
O Sexto Sentido.
Com certeza. Olha, o Sexto Sentido é revolucionário, é tudo tempo, enfim, que eu digo assim, surgiu ali no meio de um limbo que a gente tava precisando, numa época maravilhosa ali nos anos 90, mas não tô dizendo que o Corpo Fechado é melhor, não é isso, mas como eu tenho um apego ao Corpo Fechado, porque eu gosto dele desde a primeira vez que eu assisti, muito, só que eu assisti ele criança... E, pô, a criança, tu vê que...
Não pega, é que não pega.
Não pega muita coisa. Não pega, principalmente essas coisas de direção,
de ângulo, de roteiro.
E simplesmente eu gostei, cara, naquela época. E hoje eu amo esse filme, é muito foda.
Sabe quando eu tava assistindo o Corpo Fechado essa semana, eu me lembrei da conversa que a gente teve com o Jetro no nosso episódio número 100.
Aham.
Que talvez, sobre assistir filmes de certa idade, por exemplo, se a gente tivesse assistido filmes do Lúcio Fulci quando era criança, talvez não tivesse tido o mesmo impacto quanto foi na adolescência.
Com certeza. Com certeza.
Então, claro, tu vai ter um apego nostálgico, vai, mas às vezes tu precisa ter certo tipo de maturidade.
Pra entender algumas coisas.
Então, o Corpo Fechado, ele não é um filme pra criança.
Não é. Não é, não. Nem um pouco.
Ele não é um filme pra te dar susto ou outro tipo de coisa, como com o Sexto Sentido. Se tu não, uma criança poderia assistir.
Claro.
E tomaria muito susto.
Sim, com certeza.
Sabe, com a cena da cabeça e tudo mais. O Corpo Fechado não é um filme de terror. Não, ele é um filme de super-heróis. Com diálogos maravilhosos, diálogos inteligentes.
Inteligentíssimos.
E ele não precisa, sabe uma coisa que eu acho fantástico no Corpo Fechado? Ele não precisa estar se auto-explicando.
Não precisa.
Sabe quando tu começa a andar em círculo pra contar uma história?
Sim.
Não, ele joga uma história aqui, ele joga a parte da galeria aqui.
Coisa
ali,
que aí... talvez no final ele já possa não ter feito essa congenialidade, essa coisa de não estar se auto-explicando, talvez lá no último filme que a gente vai falar.
Pois é, mas o Corpo Fechado ele não se preocupou com isso.
Não se preocupou.
Ele fez de uma forma que é tranquila, se tu não precisa se auto-explicar.
Não precisa.
Aí tu tira algumas ideias, por exemplo, da tua interpretação. Tu começa a pescar algumas coisas durante o filme, mas o filme ele não tá preocupado em te explicar.
Sim, total, não tá não.
Então assim, ele flui.
Normal, ele naturalmente, flui, de forma natural.
Ele é um filme de tom muito baixo, pode ver. Tanto David Dunn quanto
o Elijah. É um ritmo mais lento.
Ele não tem um... Tu não tem gritos, tu não tem. Tu não tem apelo nenhum de blockbuster, por exemplo. Tu não mostra nenhum momento mostra a explosão do trem.
Não mostra.
Um blockbuster faria isso.
Faria, com certeza.
Mostraria uma cena longa, em câmera lenta.
De trem explodindo, descarrilhando, matando gente.
Gente pegando fogo e tudo mais. Ele não pega isso.
Até cena simples, cara, como... Mas eu digo assim, como ele sabe trabalhar bem o suspense pra te deixar sempre ligado ao filme todo.
Exatamente.
Aquela cena da perseguição também, que é o Samuel Jackson, tá perseguindo o cara do estádio de futebol que sai. Que o cara, ele fala que ele tá armado.
Sim. E aí ele vai...
Tem um plano de sequência longo ali.
Longo, muito longo.
E quando chega na parte da escada, em que tu sabe assim, vai dar merda.
Na hora que ele olha.
Mas o take é tão bem feito... Que ele tá pegando um close lá de cima, o Samuel Jackson, e daqui um pouco ele afasta, ele vai afastando, até pra tipo uma grande ocular, assim, a lente, e aí ela vai afastando, assim, e tu vê, e ele torna aquilo como se a escada fosse uma coisa assim, claro que é, porque a pessoa tinha dificuldade de caminhar.
Exatamente, pra ele que tinha limitação física. Aquilo ali era um pesadelo, era interminável.
Só que tu olha aquilo e tu fala, caralho, tipo, tu se identifica com... E ele para um segundo ali pra pensar, sabe? Será que eu vou?
A curiosidade era maior, né?
A curiosidade era maior. E aí tu vê que ele se satisfaz quando ele vê que o cara realmente...
Que ele tem certeza que a teoria dele...
Ele tava todo fudido, a perna dilacerada em 14 pedaços de osso.
Mas validou a teoria dele.
Porque
até aquele momento era teórico.
Exatamente. Quando ele viu a arma, ele falou... Que era exatamente a descrição que ele tinha falado. Aí depois até ele fala assim, ah não, mas 50% das armas nos Estados Unidos são prateadas com cabo preto. Aí eu tinha 50% de chance de acertar. sempre ele fica...
Ele não tem arma nenhuma, né? Porque tudo
claro.
Aquilo ali foi uma intuição.
Uma intuição. Então tudo ele fica se desacreditando que ele não tem isso especial, sabe?
Eu vou entrar numa coisa que me chamou a atenção. Agora tu falou da câmera, o ângulo... Tem uma parte da casa também que ele pega muito, muito aberta a câmera. Tem um plano até pra a visão da criança, né? Porque a criança é menor.
Sim.
A visão de mundo dela é totalmente diferente de uma visão de adulto.
Com
ela
certeza.
Enxerga o pai, por exemplo, com... Sabe?
Sim.
Totalmente diferente. E aí a câmera mostra isso, sabe? A parte do porão, quando o pai e o filho estão treinando ali.
Uh-huh.
Ele tá tentando a força dele. Cada vez mais a criança vai ficando longe, né?
Uh-huh,
quanto
isso.
Mais peso ele coloca na
mais ela supino, se afasta.
Mais ela se afasta, né?
Uh-huh.
O medo da criança ali é muito crescente, sabe?
Sim.
Outro detalhe, aleatório só. Tu vê como ele é um filme de... Como tu vê a influência realmente dos quadrinhos, não só na parte do vilão, do... É um detalhe. Tu pega, por exemplo, David Dunn. D.D. Isso é muito Marvel. Peter Parker.
Ah, claro, sim. Peter Parker.
Stephen Stranger. Otto Octavius.
Tem o também
Bruce,
lá o...
Bruce Banner, o Hulk.
O Demolidor também, não é?
Daredevil?
Isso, isso aí, não é uma coisa assim
é,
também?
Daredevil.
É, pois é. Tem vários, né? Tem vários que é... Com duas letras, né?
É, duas letras repetidas, com nome e sobrenome com a primeira letra igual, né?
Sim.
Reed Richards, o Ser Fantástico também, do Quarteto Fantástico.
O Lulu. Lulu é...
É, Lulu. Lulu. Lulu.
Lulu.
Ai, nada a ver, né?
Lulu
é sobrenome.
Lulu.
Lulu. E no detalhe, né?
Sim, detalhezinho.
E tem a câmera. Uma coisa que... Eu não sei se eu sou louco, cara. Sim.
Pode ser.
Pode ser. Tem a parte do estádio. Sabe quando o Sr. Vidro vai encontrar com o David Dunn no estádio? E aí tem uma cena que mostra já... Ele tá com uma... O David Dunn, ele tá na... Na entrada, onde o. Sei lá, tá numa saída do estádio onde mostra o campo ali de futebol, uhum. Futebol americano. E tem um ângulo de câmera de trás.
Isso.
Mostra, só ele na porta e uma sombra, e a parte de fundo tá
o estádio, aham. Uhum.
Isso me fez lembrar o Bane, no Cavaleiro das Trevas.
Cavaleiro de verdade.
Ele
cara.
Tá exatamente no mesmo canto da tela.
Aham. Uhum.
Um ponto um pouco mais pra esquerda. E olhando o campo.
É verdade, não,
não
tinha.
Não tô dizendo que. Disso.
Não, o, sim, que.
Que influenciou. Até porque são pegadas totalmente diferentes.
Com certeza.
Apesar de serem filmes de super-heróis, a gente sempre já falou sobre isso várias vezes, né? O Nolan, pra mim, foi ele que mudou a parte do super-herói pra botar um pé na realidade, mas era aquele super-herói clássico, Batman.
Aham, uhum, Batman.
Ele trouxe pra um pé no chão, botou um Coringa ali que poderia ser qualquer um lunático qualquer, mas não era uma coisa, tipo, super fantasiosa.
Aham. Uhum.
Mas já era com personagens clássicos nos quadrinhos.
Sim, tem razão.
O Shyamalan pegou personagens novos.
Novos
e colocou um pé na realidade.
Sim.
Um terrorista, que o senhor Vidro ali, o Elijah, ele é um terrorista.
Ele é um terrorista.
A definição ali, melhor pra ele, é um terrorista.
É isso
tudo
aí.
Tudo bem que ele tem, tudo, como a mãe dele fala no Vidro, né? Que os atos deles não justificam.
Sim, sim.
Os problemas dele, na verdade.
Na verdade, não justificam os atos,
os
né?
Os atos dele.
Isso.
Então, mas isso é terrorismo.
Claro que é. Não, mas é só porque ele tem a doença, não pode deixar de ser terrorista. Né? Não
e
tem nada
isso
a ver.
É louco, né? Porque o filme foi lançado um ano antes, né? Do 11 de setembro.
11 de
né?
setembro, é verdade.
Então, assim, o Elijah, o Sr. Vidro, é um terrorista.
Com certeza.
Ele fez tudo o que fez, ele fala, tudo que eu fiz foi pra justificar, tá, é pra te encontrar.
Isso, e o que aconteceu?
Mas não
né?
justificar, não justifica, não né? justifica. Matou uma porrada de gente. Mas ele é um terrorista.
Sim, então, sim, ele tinha feito 3 atentados, né? Até então.
Até dar certo a teoria dele ali. O que é estranho, né? Porque imagina quanta gente esse cara ia continuar matando se ele não encontrasse.
Se ele não encontrasse, é. Só que ali.
Porque era aleatório.
Só que aí o que acontece? Ele acabou encontrando o Bruce Willis, né? E também o pai.
O pai do Kevin.
Do Kevin.
Do vidro. Que foi se amarrar só
fragmentado. No... Que isso foi se amarrar no vidro que a gente foi descobrir que o pai do Kevin. Vamos finalizar o corpo fechado pra gente emendar o fragmentado. Vamos.
Não, a gente vai se alongar muito nesse episódio.
E aí, finaliza o corpo fechado. Cuerpo fechadito, em espanhol.
Eu acho que ele é melhor hoje. Ele ainda ficou melhor hoje do que na época.
Eu acho também, cara.
Eu acho que...
Se vocês puderem reassistir esse filme, quem já reassistiu, óbvio, quem não viu.
É, mas quem já viu há muito tempo, acho que vale a pena reassistir.
Vale muito a pena. Eu, pra mim, ontem, eu cheguei em casa, né? Nós estamos gravando no final de semana aqui, tá? Eu cheguei sexta-feira em casa. Qual foi meu planejamento de sexta-feira? Olhar o corpo fechado e olhar o fragmentado. De novo, né? Já tinha visto dois, obviamente. Mas olhar o corpo fechado foi de uma coisa tão boa. Mas uma vibe tão
eu achei
boa.
Tão bom, eu achei tão bom resistir.
Eu também, cara.
E aí eu comecei a prestar mais atenção nos detalhes, assim, tu falou, os diálogos, sabe?
É, porque o cara já conhece, né? Então...
A gente já foi aí. E pra finalizar, cara, eu acho que a cena final, realmente, do corpo fechado, quando o David Dunn aperta a mão.
Ele quer ser identificado,
ele quer ser reconhecido, sabe?
Isso, ele quer.
Até porque ele era mais uma teoria dele.
Que isso.
Que ele ia testar na prática se ia funcionar ou não, né?
E funcionou.
E aí ele fala ali que... Sobre o propósito, sobre uma pessoa não encontrar o seu propósito na vida, sabe? No mundo.
Aham.
O sofrimento que é, isso é horrível. Aquela cena do Samuel Jackson eu acho perfeita.
É.
Ela tem um sentimento, ela tem um drama, ela tem uma profundidade monstruosa, cara.
Ela tem. E tudo. E um final estranho, se tu pensar. Ele acaba de uma forma abrupta quando tu pensa que agora vai ser um ponto do. Simplesmente acaba.
Ele acaba como se fosse um filme baseado em fatos reais, né?
Isso, mais ou menos isso. Explicando ali mais ou menos o que aconteceu com
um final
após
de
isso.
18 a 20 segundos, é bem curto. E acaba o filme. Aí que é bom.
Exatamente, que aí às vezes qualquer dúvida ali, cara, fica ao teu critério tu pensar.
Não precisou mostrar ele sendo preso, ele
não.
Indo pra instituição de sanidade lá.
Não precisa.
Acabou o filme.
E é isso. Ótimo,
perfeito,
maravilhoso.
Perfeito. Eu acho.
Perfeito.
Consenso tão meu, pelo menos aqui. Consenso meu. É. Eu e tu, consenso meu.
Consenso meu. É.
Ficou melhor com o tempo.
Com certeza, só melhorou com o tempo. Só melhorou. Que aí tu vê que é isso que é. Um dia a gente pode conversar só sobre o Shyamalan, porque é bizarro isso. Tu sai de trabalhos perfeitos, que tu não tem um ai pra falar praticamente.
E esse como filme.
Eu não tenho nada pra falar
nada,
de ruim desse filme.
Eu não consigo achar.
Eu não consigo achar um defeito nesse filme. Tudo é bem feito, tudo é muito bem trabalhado. Direção, roteiro, ângulo de câmera.
Tu não tem um corte, tu não tem um erro de gravação no meio, uma coisa que poderia passar.
Tem uma ponta solta. Como eu te falei, cada cena. cena, uma coisa que te surpreende, que gera alguma coisa. Então, meu, é simplesmente incrível. E aí tu vê trabalhos deles medíocres, podre, e que tu não sabe se ele se perde na genialidade.
Exatamente.
Ou se ele, sei lá, sabe, não
sei. É estranho de pensar assim, estranho. Porque chega alguns filmes do Shyamalan, chega a pensar que não é ele.
Não é ele, é. Exatamente, que não é ele.
Ou não é ele, ou não foi ele que fez os três primeiros lá.
Sabe? Também, não dá pra saber. Mas coisa que a gente sabe que ele fez foi Fragmentado 16 anos depois, né, de 2000 pra 2016, fazendo um cálculo rápido aqui, né, 2000 pra 2016.
Acertou, parabéns.
Tu viu só,
tá afiado,
né?
Hoje.
Eu tô que nem o Grisinho do Luciano Huck, eu te falei, eu tô treinando pro aquele programa.
Extremamente rápido.
1697 dividido por 694 vezes 292 dividido por 37 mais 19 mais 44 menos 392.
Banana é a resposta.
Astronauta. Astronauta.
Onde é que estávamos mesmo?
Começando a falar de Fragmentado, ah, é? Após repor os copos aqui, falando de Fragmentado, James McAvoy. Olha, cara, Fragmentado, eu acho que talvez é a melhor atuação de James McAvoy que eu já vi até hoje, hein? Eu não sei te dizer, mas que filha da puta que ele tá nesse filme, né, cara?
Tá bem, cara.
Ele...
Não, tá bem é pegar, eu achei é apelido,
é,
né?
Tá bem.
É pegar tá, bem, falar que tá, tem que estar tá bem, é
tá
tipo...
Tá bem humilde.
É humilde, né?
Humilde, D'Ambrosio. É. Ele tá maravilhoso, ótimo ator.
Imagina.
Meu amigo, conhecia.
Um dia eu vou começar a entrar no meio, desse, eu vou entrar louco nesse podcast, eu vou começar a te interromper também, mas é uma maravilha.
Ele, meu amigo, virou meu amigo porque meu apelido é besta. Meu apelido é besta, eu te falei
não,
meu apelido.
Não tenho certeza que é besta, tenho certeza que é.
É besta.
Não, eu não duvido que seja besta mesmo.
Me chamo de besta enjaulada, quando eu desenjaulo, D'Ambrosio, não tem noção que eu sou capaz de fazer.
Volta pra jaula aí, velho.
Você não sabe o que eu sou capaz de fazer. Eu te destruo em minutos. Te dilacero em segundos. Principalmente seu coraçãozinho aí, frio, gelado. Adoro. Te vai ver, eu te esquento seu coração na ponta da faca.
É.
Ai,
que maldoso.
Mas enfim, fale sobre Fragmentado, sobre
não,
23 fala, personagens.
Se eu fosse tu, aproveitava e usava tuas 20 e poucas personalidades e fazia agora o resto do podcast só com tuas personalidades.
Vamos ser então, vamos lá. Essa fera aí, galera, mais do que nunca, meu. Agora é assim, ô galera, tu viu? Falou um moço lá com o vídeo que ele fez. Fiz o transplante.
Falando em coração, né?
Coração. Ele tá mal, né? Ele tava mal também, né? Se tirou um coração, botou um novo, né? Mas quem mais tem o adoro, maravilhoso. Quem mais tem? Nem lembro mais.
Silvio Santos.
Mas oi, vem pra cá, você vai ver. Aí tem o vamos aplaudir. Ao Gil. Não, vamos aplaudir. James McAvoy tem que aplaudir, né? Tem que aplaudir, cara, com a 24
personalidades.
24 personalidades. Como ele... Aí tem uma coisa também do vidro que depois nós vamos chegar lá, que nós vamos falar.
Já chegamos lá.
Porque aqui é meio natural, né? Essa troca de personagem. Às vezes tu consegue ver no olhar dele, mesmo antes de falar quem é.
Sim, ele se transforma.
Ele se transforma bizarro.
No olhar.
Mais Fragmentado, fale mais, D'Ambrosio. O que tu acha desse filme?
Me diga você, Babilônia.
Me diga você, Babilônia.
Isso é sério.
Isso,
mano.
É sério, homem. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Me diga você, Babilônia, é maravilhoso.
Fragmentado é o tipo de filme que quando eu assisti, eu não esperava nada.
Nada?
Nada. Eu tava cansado do...
E a gente não sabia, né, do Toque Me Voa e do final, né, que ia se juntar, que era no mesmo universo, né?
Mas eu tava cansado, vou te falar que naquela época eu tava cansado do Shyamalan.
Porque ele era uma merda atrás da outra, né? Na verdade, desde Sinais, não era considerado o grande filme dele, até assim, desde Sinais.
Não, teve a Vila, teve lá o...
Teve a Vila, mas ainda o pessoal ainda não...
Aquela coisa toda, trabalhou lá no filme do Elevador, lá não sei das quantas, o Demônio, acho que é o nome do filme. Ele é roteirista, não é? Do Demônio?
Isso, é o do Elevador Demônio. É.
Então assim, eu já não tava...
Avatar.
É o Último Mestre do Ar,
o
né?
O Último Mestre do Ar.
Eu já não tava esperando nada dele, cara.
E aí veio.
E aí veio Fragmentado.
O que que achaste?
Melhor hoje do que na época também.
Também é bom, né?
Também acho que ele envelheceu muito bem. Só que na época me pegou. Tu tem ali a Anya Taylor-Joy.
Maravilhosa também, é muito boa
atriz. Um ano antes ela tava fazendo A Bruxa.
A Bruxa,
velho.
Né?
Estreia dela no cinema.
Loucura, né?
Aí fez A Bruxa no ano, vai fazer o que ano que vem? Fragmentado, é um filme do Shyamalan.
Ah, ela é maravilhosa, né? Que guria
foda. E ela
foda.
Tá muito bem no filme.
Ela não, acho que ela não tem nenhum trabalho que tu fale assim.
Eu quando eu falei isso, agora fiquei pensando...
Olha o Gambito da Rainha, meu. Ela passeia no Gambito da Rainha.
No Menu agora também, eu gostei bastante.
Menu também, verdade.
Mas o que eu mais gosto nos últimos anos é o Noite Passada em Sorro.
Também. Ah, mas eu prefiro o Gambito da Rainha. Ela,
mas
o Gambito...
Ah, mas aqui é série, né?
É. Ela
tem mais
pode
tempo, tem mais
brilhar
tempo,
mais.
Tem mais tempo
mais...
de se aprofundar no personagem,
isso,
sabe?
Isso, e de entrar no personagem, né? Mas...
Eu só não gosto, ela tem um papel no Peaky Blinders. que ela entrou nas últimas temporadas.
Eu não vi.
Eu não gosto muito.
Não vi.
Não, mas não gosto do personagem, não dela.
Não dela, não dela.
Mas ela é maravilhosa, velho.
Ela é maravilhosa.
Maravilhosa. Engraçado que quando ela fez A Bruxa, ela fez e foi assistir o filme, né? Ela achou que o jeito que o Eggers filmou ela, não gostou do jeito que ela apareceu no filme.
Porque ela dava muito close?
É, ela achou que a cara dela tava muito grande. E ela falou, não vou fazer nunca mais um filme.
Que loucura, tu vê.
Imagina, tipo, acho esse filme, esse tal de A Bruxa, não vai a lugar nenhum.
Não vai a lugar nenhum.
Ah, eu acho que não. Vou parar por aqui.
Vou parar por aqui, não vou continuar minha carreira.
E aí, cara, Fragmentado, velho. Eu acho Fragmentado, tem tudo.
Tem, também.
Porque, não, tem, cara, o James McAvoy tá brilhando. Eu acho que ele é o melhor filme dele.
Eu também acho.
Eu acho que ele conseguiu, sabe, fazer vários, tipo, as interpretações dele, porque as múltiplas personalidades dele deram, sei lá, camadas, né?
Sim.
Aí, às vezes, ele tá falando com a doutora e tu acha que ele é um, aí já tá no outro. E aí, ele é outro.
E tem um que ele é muito louco, né? Porque é o James McAvoy interpretando o Dennis, que fingindo ser o artista de moda.
O outro.
Então, tipo, cara, é bizarro isso.
Exatamente.
Cara, imagina, ele tá... É muito bizarro isso de pensar. Porque ele tá fazendo...
Um finge ser o outro.
Um finge ser o outro, exatamente. É muito bizarro.
É muito maluco, cara.
É muito louco.
Não, ele tem a parte onde ele fecha aqui da roupa.
Ah, isso, né? Da roupa, né?
É um detalhe, cara. Tu tem tudo. Fragmentado, vou te fazer uma pergunta de novo. Eu te fiz no episódio passado, acho que eu te fiz essa pergunta. Agora eu vou te perguntar. Corpo Fechado não é terror, obviamente.
Sim. É um suspense, né?
Fragmentado é ou não é terror?
Olha, é difícil essa pergunta aí.
Porque ele não é um terror, mas... Não tem,
mas ele tem um monte de elementos.
Mas tu tem todos os elementos.
Tu tem todos. Tem
tu não tem, sabe, tu não tem uma cena. Tu não precisa ter gore.
Não, não precisa.
Tu não precisa ter sangue. Não precisa ter sangue pra ter terror.
Não precisa, não. Tem próprio terror psicológico. Quer dizer, não tem uma gota de sangue.
Nada. Né? Mas pra mim, Fragmentado. Não...
Ele é mais terror que o Corpo Fechado. É um suspense, no máximo.
É,
né?
Corpo Fechado não é terror.
Não, é um suspense. É um suspense.
Mas eu acho que Fragmentado tem elementos. Se não é terror, ele é um filme carregado de elementos de terror.
Com certeza. Com certeza. É isso a dúvida que eu penso, porque, por exemplo, até a parte dessas múltiplas identidades, né? E personalidades do. Isso existe, né? Isso também é real.
Isso é real.
Isso também é real. Só que tu vê pessoas em um cárcere privado que ele sequestrou e ele tendo aquelas atitudes. Pô, é um terror psicológico pensar nessas coisas.
Foram sequestradas.
Exato, acompanhar aquilo ali. Então, tem muitos elementos.
E tem uma coisa que eu esqueci de falar no sobre o Corpo Fechado. Tem uma coisa que amarra, principalmente os dois filmes. Tu pega o Corpo Fechado quando o personagem do Bruce Willis, ele tá tocando as pessoas na estação.
Isso.
Pra sentir, pra ver quem é mal ali, né?
É verdade. Vira besta, né?
Tu tem sádicos ali dentro daquelas pessoas que ele toca. Estupradores, velho.
Tem.
Molestadores.
Tem assassino, tem ladrão.
A mãe que provavelmente abusava da criança, ele batia.
Tem a mulher que rouba a joia lá no.
Exatamente.
No coisa.
E aí tu tem. Aí quando tu chega no Fragmentado, tu amarra de novo. Porque a personagem da Anya Taylor-Joy, ela era abusada pelo tio.
Pelo tio, exatamente. Exatamente.
Justamente é por esse fato que ela sobrevive no final. Porque aí
ela
a besta se identifica como uma vítima.
Perturbado. Ele fala que eles são perturbados, né?
Exatamente. São perturbados. E ela só vive por isso.
Exatamente.
Então, mesmo no personagem, quando tu chega na horda ali e tudo mais, tu chega na besta, que teoricamente era pra ser a besta já de tudo, né?
Sim.
Deveria ser só uma máquina de matar. Consciente.
Consciente, total.
Ele não é simplesmente um lunático com super força que ele sai como se fosse um lobisomem.
Aham, matando por aí,
todo mundo.
Destroçando aleatoriamente.
Ele é super inteligente.
Sim.
E ele, quando ele identificou os sinais de abuso.
Claro, porque
ele identificou como um deles.
Aham, sim.
Como se fosse alguém da família, entendeu? Uhum. Alguém do mesmo grupo.
Sim, porque na verdade ele tava lá pra proteger o Kevin que sofria abuso. Então se identificou.
Ele é a criação da cabeça do Kevin.
Isso. Porque na verdade foi, né? Se surgiu essas múltiplas. Porque acontece, só pra, né? Vou deixar claro aqui. Porque lá o Kevin ficou. O pai dele viajou. Na verdade, a princípio sumiu. Todo mundo achava que ele tinha sumido. E ele foi criado sendo abusado pela mãe. Toda a criação dele foi sendo abusado, espancado pela mãe. Então, ele criou essas múltiplas identidades...
Pra se defender.
Então, a besta seria a mais poderosa de todas elas, né? Então, essa é a personalidade que ele criou pra se defender do Kevin. Porque ele volta pouquíssimas vezes, tu vê, né? Geralmente, a maior parte do tempo, é alguma personalidade ali dele que comanda.
Que assume o comando.
O Kevin vem muito pouco.
Justamente pela fuga da realidade, né?
Sim, o Kevin vem muito pouco. E quando vem, ele sempre vem frágil, fragilizado, com medo, sem saber o que aconteceu, sem saber meio como agir.
Como agir.
Então as pessoas...
Ele tá sempre deslocado, né?
Sempre. Ele sempre tá sempre, sabe o corno, o último a saber ali?
O Kevin.
O Kevin
Wendell.
Uma hora ele volta e ele fala assim, nossa, a última vez que eu soube, eu tava num ônibus em 2014.
Já se passaram muitos anos.
Já se passaram 2, 3 anos disso aí, né? Então vamos acordar pra vida, né, querido? Então, ele tá sempre o perdido na vida. Então é muito louco isso, cara. É muito louco porque também é outra coisa real que o Shyamalan trabalha aqui. É muito bom esse filme também. Eu também considero, pra mim, como eu falei, né? Primeiro, excelente. Isso aqui, bom. Porque eu acho que ele tem algumas falhas.
Algumas.
Ele tem algumas. Mas, no geral, ainda é um baita filme. Um baita filme. A direção ainda é muito boa. O roteiro não é perfeito, que nem do Corpo Fechado, mas é bom. E o que mais, Ambrosio, tem pra falar?
Não, a gente falou já várias vezes, né? O James McAvoy, quando ele interpreta a criança, velho. A cena que ele vai dar um beijo na menina ali, sabe?
Todo envergonhado.
Todo tremendo, todo time, assim.
Eu acho ele muito foda ainda, querendo ou não.
Tem elementos que a gente vai. O que me pega é o elemento terror. Tu tem a parte claustrofóbica.
Sim.
Tu não vê a luz do dia quando elas estão trancadas.
Nada.
Foram privados da liberdade, colocaram lá em cárcere privado. E aí ela tem que lidar com as personalidades lá do Kevin.
Sim, sim.
Que não são poucas.
É, tentam fugir, obviamente, pra ter também, né, pra emoção no filme ali e tudo mais, né. Tem a parte do rádio também, né. Tem a inocência do Kevin ali, que... Do Kevin não, da criança.
Da criança, anos, que ela, né, pega, ela vai chamar o... Ela fala no contato do rádio, o pessoal acha que é uma piada, que é um trote, que
isso, é... Isso, que é a Beth, né? Acho que é a Beth.
É, mas isso poderia ser real, né?
Poderia, com certeza.
Isso poderia ser real. Me fez lembrar agora do Antônio lá, do Kibiloco lá, do Porto dos Fundos, que tava...
Pá, que loucura, velho!
Tá na saga aí pra comprar um apartamento novo e encontrou um apartamento que tem um porão
do Evil Dead, né?
O porão do Evil Dead trancado e que, se comprar, ele vai ter que assinar uma cláusula que não pode abrir o porão. Como é que isso é possível, tu comprar uma coisa e tu não poder ser dono e tu não poder tocar nela?
Não poder abrir o alçapão que tem.
Isso pode ser piada, né? Não é possível, né?
Não é. Ele falou que não é, que é seríssimo.
Não, até que abra, pra mim, pode ser seríssimo. Mas eu acho que é piada do dono pra fazer o pessoal comprar justamente o apartamento só pra ver o que tem no negócio.
E lá, aí não tem, sei lá.
Aí quando vai abrir o alçapão tem Serginho Malandro lendo.
Tem um bilhetinho lá escrito Salsifo Fru.
É.
Mas aí não, isso é, não sei se vocês acompanham, acho que a galera não sei se acompanha, mas o Bruno mandou essa matéria essa semana, vou botar até aqui o Twitter dele, quando, e aí você leia toda essa matéria. Ele tá procurando apartamento ou pra comprar ou pra alugar no Rio, uma coisa assim.
É, exatamente, no Rio, e aí entre todos que ele procurou, ele encontrou um que ele gostou.
Que ele gostou, é, porque ele falou, ou é muito caro, ou é muito muquifo. Ou é muquifo caro. Que foi o que aconteceu comigo aqui em Porto Alegre, né? Eu tive essa mesma dificuldade, né? Ou era muito caro, ou era muito ruim, ou era um ruim e caro.
Aí tu acabou vindo parar no muquifo.
Eu vim parar no muquifo. E aí, o que acontece? Ele foi nisso aí com o corretor, e a pessoa que era... Porque a pessoa não mora no Brasil, o dono.
Não, é aí que tá, ela não mora no Brasil.
Não mora no Brasil. A pessoa que tava apresentando o imóvel falou que ela tava proibida de falar sobre aquilo, que não podia abrir.
Isso, que louco isso, velho.
E aí a proprietária falou que não, que jamais deveria ser aberto aquilo ali, e que se ele tivesse a fim de alugar ou a fim de comprar, que não poderia abrir, não sei o que, um troço assim.
Mas é maluco, porque assim,
muito louco.
Se tu tá escondendo alguma coisa, não era mais fácil ela ter concretado e largado um piso em cima?
Com certeza.
Do que botar um cadeado?
Um alçapão ali.
Como é que tu vai comprar um apartamento e tu vai dormir tranquilamente ali?
Claro.
Sabendo que tem um alçapão ali, que sei lá, pode estar o Satanás ali dentro, pode estar, sei lá.
Sim, o Lúcifer. O Lúcifer, o louva-a-Deus capilejado.
Sei lá, um inspetor aí, um pessoal da receita aí, do negócio da malha fina.
Pode ter o leão, né? O leãozinho.
É, vai saber o que vai sair de dentro, sabe?
Caralho, velho, que loucura. Mas eu vou comprar, Dambro. Quando vier sair alguém pirocudo, de toalhinha no ombro, adoro. Alguém imagina, saindo pra fora de noite, me pegando, tirando meu lençol do calor do Rio de Janeiro. Adoro, maravilhoso. Vou comprar esse.
Podia fazer uma promessa. Se chegasse a 1.000 inscritos, tu parava de imitar o Ney, né?
Pode ser. Se bater 1.000, para agora.
Para agora.
Se bater 1.000, até no próximo episódio.
Por favor, pessoal, se inscrevam. Isso é importantíssimo.
Eu juro.
Eu nunca peço nada nesse podcast, mas por favor, se inscrevam no canal.
Eu juro, se bater 1.000, até o próximo, o Ney morre. Juro.
Olha aí.
Juradinho. Tá aqui, ó. Sem figa, sem nada, ó. Juradinho. Se bater 1.000 até o próximo, Neila morre. Ah, e aí quando vê, bate 2.000.
Era só o que faltava. E aí, como é que chegou no, agora no...
Fragmentado.
Aí essa parte claustrofóbica que me pega no filme também. Sabe, essa coisa, tipo...
Total.
Trancado ali, sei lá, tu não sabe o que as pessoas podem fazer também. Por
exemplo. Claro, tá louco. Um ambiente hostil que tu não sabe onde é que tá.
Exatamente, né?
Tu não sabe o mapa daquele lugar, tu não sabe pra onde fugir. O que acontece com uma das meninas, né? Ela cai e não sabe como fugir, ela se esconde num armário.
Num armário.
E aí ele vê e já era, né? Ele vê ali, não tem o que fazer.
E aí já era.
Mas enfim, pra gente ir finalizando aqui no Ambrosio, pra gente não se enrolar muito, vamos juntando as três partes aqui aí pra gente fechar juntando. O vidro.
16 anos de intervalo entre um e outro. Sabe por que esse filme demorou pra acontecer?
Por quê?
Porque justamente pelo Corpo Fechado não ter sido um sucesso grandioso.
Aham.
Com a Luz, na época, achava que... filme sobre quadrinho aí é pra nerd.
Não merece.
Vamos deixar passar. Aí chamaram, ficou testando outro monte de coisa no caminho. 2014, 2015, a Marvel estava muito bem estabelecida.
Sim, sim.
Não só a Marvel, mas tudo bem, né? Filme super-herói tá em alta até hoje.
Tá em alta até hoje.
Aí ele falou, vamos continuar.
Vamos meter, agora é a hora.
Vamos meter. E aí, cara, colocou o Fragmentado, que não necessariamente tem nenhuma relação com o quadrinho.
Zero. Fragmentado não, até então a gente só sabe da ligação.
No final do filme.
No final do filme, que aí tem o nosso querido...
Poderia ser qualquer outra coisa, certo, entender, ligar os pontos quando o Bruce Willis chega no final do filme.
Tá no restaurante ali, né?
Com o personagem do personagem do David Dunn ali, o Inquebrável.
Comendo misto quente, tomando um cafezinho com leite, que é o todo... Toda,
e né? Aí, ele tá olhando assim, tipo... Vou ter que atrás desse cara.
Vou ter que ir. E aí, ele vai justamente pra chegar no vidro, né?
E aí chega 19 anos depois do primeiro
exatamente.
Filme.
Exatamente.
Chegamos vidro.
Voltou a turma, né? Porque aí volta o Samuel Jackson.
E joga todo mundo junto.
Bruce Willis e James McAvoy. Que aí seria...
Que trio, né?
Eu até imaginei que seria um encontro maravilhoso, né? É porque tu, pô, juntar agora, imagina. Tu tem a fera, The Beast. Aí tu tem o Inquebrável. E aí tu tem a Mente Brilhante, né? O Megamente ali no meio, né? O Samuel Jackson. Eu pensei, ixi, vai dar coisa foda. E aí a expectativa, do que a gente tava falando sempre da expectativa,
aí
né?
Aí a expectativa foi tipo Halloween Ends, né?
A expectativa pega. E esse é um grande problema. Mas enfim, outra coisa também que a gente tem que falar da Ambrosio, que a gente não pode deixar de falar aqui desse vidro. Duas cenas foram gravadas em Porto Alegre e não foram
ao
ar.
E não foram ao ar, eu ia dizer.
Mais de 160 pessoas tiveram nos sets de filmagem em Porto Alegre. Imagina, Ambrosio, tu trazer uma galera dos States, equipamento, o Shyamalan veio, tudo mais, pra não usar nenhuma cena das duas cenas.
Eu fiquei pensando agora, tu falou isso.
Eu vou ler a matéria
aqui. Aonde será que essas cenas seriam colocadas no filme, né?
Eu nunca... Quando eu vi a matéria, quando eu vi o filme, eu nunca consegui achar uma ligação aonde seria por causa das locações.
Exatamente.
As locações foram no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. E outra que foi na pista atlética do estádio da PUC de futebol. Da PUC, da faculdade da PUC. Então, eu vou ler a matéria aqui, ó. Cineastra M. Night Shyamalan publica foto após gravar cenas de próximo filme em Porto Alegre. Equipe de filmagem esteve em rua do bairro Rubem Berta. Então, a gente não achou ligação nenhuma. Porque se chamava Beco das Moças, se eu não tô enganado. Lá onde foi gravado, na frente do bar do Araújo, se eu não tô enganado aqui.
Eu acho que a única parte que ela poderia fazer algum tipo de ligação seria na parte do vidro, onde o personagem do Bruce Willis está perseguindo.
Exatamente. Mas naquele bairro industrial não casa.
Mas não casa.
Não casa.
Não casa, exatamente. Eu não sei por qual...
Eu vou botar a foto aqui dessa matéria, até daí você vai ver e você vai entender que você vai não casa muito bem. Mas aqui, ó, no bairro Rubem Berta e no estádio universitário da PUC para gravar cenas de Glass, próximo filme do diretor de Fragmentado e Sexto Sentido. Porto Alegre deve aparecer como cenário do próximo filme do diretor M. Night Shyamalan. Na quinta-feira, dia 22, o cineasta publicou uma foto na equipe do Twitter na rua da Santa Rosa de Lima, mais conhecida como Beco das Moças, no bairro Rubem Berta. Acabei de filmar uma cena para Glass, no Brasil. Adorei a equipe, elenco e povo. Ele ainda fez mistério sobre a cena, sobre o que é a cena. Se sobrar espaço, te conto o que a cena era. E sobre um brincou. Enfim, não sei o que...
Tá aí, né? Tá aí o erro do Shyamalan. Talvez tivesse colocado essa cena, o filme teria sido um topzaço.
Exatamente, foi aí que falhou.
Talvez, né? Foi aí que faltou. Foi esse toque.
Olha aqui, ó. As filmagens foram feitas em dois dias, dia 21 e 22, com cerca de 150 pessoas envolvidas. O diretor esteve nas locações um dia antes ainda pra visitar. Na imagem postada por Shyamalan, é possível ver a fachada do bar do Araújo e da tia Dilva. Na página no Facebook do bar, funcionários postaram imagens das equipes, como confirma a proprietária do estabelecimento, Dilva Araújo. E aí vai, cara. E aí ele fala aqui, até a curiosidade, não é a primeira vez que o diretor utiliza imagens gravadas no Rio Grande do Sul, em uma produção sua, que é Sinais,
né?
Passa o fundo, né? É, aparece lá na imagem. É,
a parte fake ali do vídeo.
Exatamente.
O ET andando lá, né?
Então, passa o fundo,
na
aparece.
Festa, na festa de...
Como é que chama? Não descobriu o Rio Grande do Sul, cara? Vamos ter que...
Gisele Bündchen?
Gisele Bündchen, pode ser.
Pode ser, né?
Minha amiga Gisele
Bündchen. Mais uma amiga
do... Mais uma amiga minha. Vou perguntar, eu tenho o Whats dele, do chamado.
É, ou por causa da Xuxa também.
Xuxa, minha amiga também. Na verdade, a gente brigou em 2014. Nunca mais falei. Mas assim...
Por que será?
É, nunca mais falei. Mas enfim, vidro no braço, vidro.
O que tem?
Fala.
Ah! Eu nunca sei o que tu tá falando, né? Quando é tua personalidade, hein? O que tá por dentro, hein?
Tu vendo meus olhos? Os olhos mudam.
Vou te falar de novo. Vidro hoje, 4 anos depois, eu acho ele melhor do que na época. Mas não quer dizer que ele seja um filme bom.
Exatamente. Esse aí, pra mim, é um mediano que... Pra bom. Assim, ele é um mediano que não é um mediano pra ruim, é um mediano pra bom. É porque o que acontece? Pra mim é um filme médio, mas por que o pra bom? Porque ele consegue me deixar ainda me segurar. Mesmo tendo diversas falhas durante
ele
o roteiro,
falhas.
Ele me segura pra saber, eu quero saber o desfecho do
final. É que, na verdade, o filme inteiro ele é construído. Eu acho que Corpo Fechado trabalharam muito bem a parte do Bruce Willis ali, com Samuel Jackson. O Fragmentado isoladamente ali...
Também.
Funcionou.
Funcionou.
O problema foi o intervalo, talvez, de 3 anos, curto. Porque, assim, entre Fragmentado e Corpo Fechado, 16 anos. É tempo de sobra pra te pensar coisa.
Com certeza.
Aí teve 3 anos entre um e outro. Talvez a mente do Shyamalan já não tava tão boa naquela época.
É, pode ser.
E aí acontece? Colocaram os três... Juntaram todos
o trio.
E aí acontece o trailer desse filme. O trailer te prometia um embate muito épico.
Exatamente.
A luta. Porque qual é o que tu quer ver? Tu quer ver o Sr. Vidro orquestrando
a luta. A pauleira do
Inquebrável. Inquebrável contra a besta.
Contra a besta, exatamente.
E o trailer mostra isso. A parte da besta pulando, correndo, indo em direção ao Bruce Willis. Aí fica pensando todo o tempo. Porra, eles vão de uma certa forma, eles vão chegar num duelo.
Sim.
Quem vai vencer? O cara que não quebra?
Ou a besta?
Ou a besta que é a prova de bala.
Aham, tem super força.
Eu acho que o Bruce Willis, o personagem David Dunn, venceria.
Eu também acho.
Se ele sobreviveu a um trem explodindo...
Eu também não, e ele é inquebrável, né?
Ele é inquebrável.
Ele que já diz o nome, né? Inquebrável.
Mas ele tem fraquezas.
Tem fraquezas, que é a água,
né? Que é a água. Então, assim, tem isso. Só que o filme, tu espera que isso aconteça em algum determinado momento do filme. Isso acontece?
Sim.
Acontece. Mas o jeito que o filme foi construído, a forma, não foi uma coisa, sabe, reconfortante que tu... Meu Deus, eu esperei 19 anos pra ver isso. Sabe, eu queria ver
exatamente.
De novo.
Exatamente.
O senhor, o Elijah, tá, ele saiu de um filme que ele tava perfeito.
Aham, aham.
Colocaram ele numa situação que ele tá decrépito durante todo o filme. Boa parte do filme.
Tu tem esses dois personagens, né? Que a gente tava até comentando. Eles são personagens muito carismáticos, né? O próprio Inquebrável, Bruce Willis, e o próprio Elijah, eles são muito carismáticos.
Porque, de certa forma...
Por mais que seja o terrorista, o Elijah...
Tu torce pra ele, às vezes.
Tu torce pra ele, às vezes. Porque...
Porque ele não é um, cara, ele não é um vilão irritante.
Ele não é um irritante, ele é um pau no cu, mas ele não é irritante.
Ele não te irrita. Ele não é um vilão de Game of Thrones que tu quer queime, sabe?
Exatamente.
Tipo a Cersei
isso,
do Game of Thrones
isso.
Que tu queria que o dragão tivesse botado fogo nela,
exatamente.
Sabe?
Exatamente, não é isso. É diferente. É um vilão.
Então tu tem. Tipo, tu vê o Coringa.
Sim, exatamente.
Pô, o Coringa é um general total, entendeu? Mas tu torce pra ele.
Tu torce pra ele, claro.
Tu quer que ele tenha tempo de tela.
Sim, isso. E aí esses dois personagens.
A não ser que ele seja o Jared Leto. Aí não dá.
Por mais que eu goste de Jared Leto.
Mas como Coringa não.
Mas como Coringa não dá.
Aí falhou.
É.
Mas tu quer que o personagem do Elijah ali, do Sr. Vito, tu quer que ele tenha um tempo de tela bom e que seja carismático.
E aí tu tem dois carismáticos e aí tu tem o James McAvoy no melhor papel dele passeando em 20 e poucas identidades.
Identidade. Personalidade.
Múltiplas personalidades. Então tu pensa assim, porra. E eu acho que ele não soube lidar com isso.
Aí a ideia do vidro é muito... Eu acho boa a ideia. Eu acho que ele pensou assim, ó. Na teoria... Na cabeça dele, do Shyamalan, ele pensou, vamos colocar os três numa instituição, porque aí tu vai ter a besta e todo o Kevin, o Wendell Crumbel, com todas as personalidades, tu vai ter o Senhor Vidro, né? O Vidro, e tu vai ter o Inquebrável, todos no mesmo lugar.
Uh-huh.
A ideia é muito boa.
Sim.
Porque a treta é iminente, entendeu?
Com certeza.
Só que o jeito que o filme foi trabalhado fica estranho, porque seres maravilhosos, uma mente privilegiada do Senhor Vidro ali, que até tá privilegiada demais até no Vidro.
É aí que eu ia chegar. Por que acontece? Aí, coisas do roteiro. Primeiro, só antes de falar disso, chegar nesse ponto, a Sarah Paulson ali, cara, que uma atriz maravilhosa, velho, tá deslocada nesse filme. Tu não acha um intuito pra ela, assim, alguma coisa que, assim, nossa...
Justificável.
Uma justificativa de
porque
realmente...
Ela quer convencer que eles não são quem são.
É. Mas sabe, meio...
Mas não funciona, porque não... eles sabem... No final do Fragmentado, quando a personagem da Taylor Joy dá um tiro na besta...
Uh-huh.
E a besta... É dois tiros,
dois,
né?
Dois tiros.
Um em cima e um embaixo. Ele sobrevive, obviamente, ele tenta abrir as grades.
Isso, né? Isso.
E ele fala no olho dela, você é aquilo que você acredita ser.
Aham, aham.
Frase de impacto perfeita.
Exatamente.
Aí tu chega no final do Fragmentado com essa frase. Aí tu constrói um terceiro filme onde a doutora quer desacreditar. Não, você não é inquebrável mais.
É, sabe?
Você não tem superpoderes. Você tá andando... Ela tenta convencer que ele anda pelas paredes como uma besta.
Porque ele acharam vários vídeos de alpinismo.
Ah, cara. Que técnica é essa que tu sobe em parede?
Não é, a técnica
da lagartixa?
Do Homem-Aranha, né? Não, tá louco.
E ela tenta desacreditar. Se o... Não seria, já que eles são um grupo que quer exterminar, porque eles não são bem-vindos na sociedade.
Aham.
Perante esse grupo aí do Trevinho ali.
O Trevinho, é, isso.
Se eles não são bem-vindos, eles já não chegariam, isolariam, exterminariam eles. Agora vão fazer um tratamento pra ver...
Pra poder... É exatamente pra... É desacreditado ele dos próprios bom, poderes.
Por quê? Porque eles vão reintroduzir eles na sociedade?
Pois é, tá
tipo,
entendendo.
É tipo tu reintroduzir na sociedade um pedaço. Acho que ele vai deixar esse...
Sim, não tem um troço meio...
Então, assim, eles não fazem tratamento pra... Mas tu acha que ele vai deixar de ser quem é?
Sim, não vai deixar.
Se fosse um tratamento, por exemplo, vamos colocar eles aqui num negócio que vai tirar o poder deles.
Poder deles, isso, aí sim.
Aí ok, agora,
isso.
Agora alguém fica te martelando, não, você não é especial, você...
É, aí...
É tipo um coach negativo.
Exatamente. Não, quando na verdade coach negativo, acho que todos são, não
é,
são.
É, não, mas esse aí é totalmente negativo. Em vez de botar pra cima, eles querem te botar pra baixo. Olha, você não é especial.
O coach.
Você não tem, você não é inquebrável. Não, o cara sobreviveu a um acidente de trânsito lá, caiu.
De carro.
Explodiu o trem.
Aham.
Uhum. Ele tem uma força sobre-humana. Mas aí ele vai acreditar na doutora que ele não é especial.
Que ele nem conhece.
Que ele nem conhece.
Conheceu um dia atrás.
Chegou ali.
E falando assim, você não.
E tu imagina que até chegar o vidro, ele tava, digamos que há 19 anos.
20 anos. Quase fazendo aquilo.
Combatendo o crime, quebrando coluna, quebrando tudo.
E ele não era especial. Nunca aconteceu nada com ele.
Aí chegou a doutora e desacreditando nele. Não, olha só, você não é especial.
E não é.
Aí ele pensa assim, porra, como é que um idoso até a semana passada tava quebrando, enfiando porrada.
Tava bafando nos cabeças.
Ele já começa no filme enfiando porrada.
Já no começo,
nos caras que deram soco na pessoa na rua.
Isso, uma das primeiras cenas.
Aí ele vai pensar, mas onde é que eu estava nesses 19 anos aí?
Não, e aí, sabe, eu acho a Sarah Paulson uma baita atriz. Grande atriz, eu acho ela... E outra, eu tenho que admitir isso. Ela tem um pouco de língua presa, né? E eu não consigo tirar o olho da boca dela. Eu não consigo tirar!
Ela fala miúdo assim.
E cara. Aí, o que acontece? Eu olho a legenda o mais rápido possível pra poder olhar pra boca dela. Cara, é bizarro,
mas
velho.
O personagem dela no filme...
É, ficou deslocado.
Ficou deslocado. Por que aí tá? E tem outra coisa que me pega no vidro. Colocaram lá as luzes na sala do Kevin lá.
Não, ali, aí estão desacreditando a descrença, na suspensão da descrença.
Não,
né?
Mas o efeito é igual, tipo, na Medusa, na mitologia grega. Se tu podia fechar os olhos que você fazia o mesmo efeito.
Pois é, tu vê que não podia botar um travesseiro na cara e fechar o olho.
Não, botar aqui?
Exatamente, de costa.
Aqui, luz poderosa
não,
essa, hein?
Não,
luz
atravessava o osso, a o carne. O osso,
a carne, tudo.
Pálpebra. Pálpebra não serve
porque
pra nada.
Se fosse sonoro, faria mais sentido.
Mais sentido.
Mas era visual, era só umas luzes, tipo, meio estroboscópico ali, sabe?
Exatamente.
Pô, põe a mão na cara.
Era muito fácil.
E aí não, ele fica na sombra. Tem uma parte que ele fica na sombra do enfermeiro.
É, isso.
Como se aquilo ali fosse algo muito genial.
Não, e essa parte do enfermeiro, na verdade, é meio... Eu achei meio... Muito forçada. Porque ali a gente tem um show, né? Também mais um show do James McAvoy, merecido. Porque, como a gente falou...
Sim, e é uma cena muito curta. Ele interpreta três, eu acho, ali. Três ou quatro.
Ele faz três, talvez até mais, assim, passeando. Só que é muito forçado aquilo. Aquilo parece uma cena feita pra preencher roteiro e pra ele brilhar. Porque...
Forçado do extremo?
Exatamente, não tirando o mérito do James McAvoy, zero.
Porque não, mas o problema é o roteiro.
Ele tá bem, mas eu acho que aquilo ali, porque não tem nem sentido. O médico nem ameaçando o médico, não sei se é, não é o médico.
O enfermeiro.
Não tem nem sentido. Ele não tava nem sendo ameaçado pra trocar luz. O James McAvoy, ele ficava fazendo os personagens andando de um lado pro outro e falando. E o cara ficava trocando pra ele mudar a personalidade. Mas ele não tava sendo ameaçado em nenhum momento.
Ele só se desespera. Ele só se encagaça, ele...
Então, sabe, não fez muito sentido aquela cena
entrou,
pra mim.
Por que ele entrou na sala com essa história, né? Pra ficar ali trocando a luzinha. Ele achou que tava fazendo uma rave ali.
É,
né?
Podia
faltar
ser.
Uma música
podia
ali.
Podia ser. Jesus humilha o Satanás. Oh, night. Oh, yeah.
Do Jesus humilha. Só um pai. Do Jesus humilha. Logo mais.
Tô vendo nova night.
ficou deslocado. Então, assim, o que eu acho do vidro? Pra gente não ficar só destilando ódio aqui. A ideia não é ruim. Coloca os três ali com... Enfim, o Elijah não é um super-herói, não tem super-poder. Talvez a mente é privilegiada.
Aí que nós ia chegar no Elijah também,
mas
na inteligência
mas no corpo filme. Fechado, em nenhum momento ele mostra ele como um grande estrategista, como...
Não, ele é um...
Ele é inteligente.
Ele é só inteligente e um inteligente realista.
Mas ele é um inteligente falho também, pra um humano.
Sim, existe...
Ele não é um...
Por isso que eu falo que é realista, porque ele é um humano. E aqui no vidro, ele tem um... A inteligência dele extrapola tudo. Ele consegue...
Ele vira um estrategista.
Exatamente.
Totalmente. Ele tá pensando milhares de passos à frente de todo mundo.
Exatamente. Sem errar, sem nada. Que nem quando tinha a realidade no corpo fechado.
Tanto é que se ele fosse tão inteligente, ele não teria caído na escada.
Certamente.
Ele teria realizado, né?
Teria, exatamente. O custo-benefício do risco, alguma coisa assim. Mas agora que eu digo, cara... Essa super inteligência dele do nada, coisa que, não que ele não fosse, mas é...
Mas virou só isso.
Virou só isso.
Como se ele fosse resumido a...
A ser um estrategista, assim, e tipo, ele... de cada passo já tá medido na cabeça dele tudo que vai acontecer, sabe?
E aí faltou. Tanto é que ele aparece, tudo bem que ele tem um plot no final, mas parece que quando chega no final o plot do...
Não me convence o plot também.
Todo mundo espera um plot twist dentro do Shyamalan. Todo mundo espera. Mas ele parece que, tipo, acomodado. Sabe assim, ó? Acomodado.
Aí o que a gente tava falando lá no...
Faltou, sabe?
Sim. Total, concordo contigo, total.
Isso é parecido, só terminando.
Sim.
Tu pega as primeiras 4 temporadas do Game of Thrones, que eu falei agora há pouco. Tu pega os livros, aquela coisa do Martin ali. Tá aqui embaixo, né?
Aqui embaixo.
Aí tu vê a diferença do que foi da quinta em diante. Já não tinha, sabe, o casamento sangrento, a morte do Joffrey, aquela coisa
toda.
O Montanha versus Robeirinho ali.
Aham.
Depois virou umas coisas meio previsíveis ou bobas, sabe?
Sim,
falhas em vários fatores. E aí tu pega o final. Final do vidro parece que é... Ah, vamos fazer isso aqui, deu.
Exatamente. Aí que eu ia te falar que a gente tava falando da obviedade de não mostrar as coisas do corpo fechado porque não precisava.
Aí no vidro
precisa. Aí no vidro, por exemplo, aquela cena que ele tá no computador.
Tu já vê que vai...
Programando alguma coisa e depois nunca mais é mostrado aquilo. Mas
pra que mostrar?
Pra que mostrar? Não mostra
aí,
aquilo.
Aí tu volta...
Aí tudo, o punch no final ia ser muito maior se mostrasse aquela cena no final.
Sem nada.
Dele aqui, ó. No final do coisa.
Aí eu vou voltar a falar de Game of Thrones. Na 7ª temporada, ninguém precisava ter mostrado. Eles mostram os vagantes brancos lá e tudo mais.
Caminhantes brancos.
É, os caminhantes brancos. Tirando o dragão da água.
Isso.
E depois eles mostram um dragão explodindo a muralha ali, sabe?
Isso.
Mas tu já tava prevendo o que ia acontecer. Por que aquele dragão ia sair da água rebocado ali com uma corrente? Porque ele ia voltar.
Claro, com certeza.
Isso jamais teria acontecido nas 4 primeiras temporadas.
Não ia de jeito nenhum.
Justamente pra te dar surpresa.
Sim.
O vidro fez a mesma coisa. Mostrou uma coisa, tipo, que tu pensou assim...
Isso aí vai dar alguma coisa.
Vai dar alguma coisa.
Porque nunca mais mostrou nada. E pra bobo, tipo assim, pra quem olha
aquela
ali...
Aquela cena solta não ia estar...
Não, exatamente, não ia estar solta
aí
ali.
Aí colocaram ali pra, tipo... Aí tu já fica pensando, não, ele tá se fazendo. Ele vai aparecer depois.
E aí é o que acontece.
E aí é o que acontece no final.
E aí, sabe, então, assim...
É muita auto-explicação.
Ele não vamos falar aqui, né, aquele... Eu não gosto de falar essas coisas de cinéfilo, né? O primeiro ato meu rabo.
Ah, foda-se, mano.
Primeiro ato meu rabo.
Detalhe técnico, né?
A primeira parte do filme, que é com o próprio Inquebrável ali, ele, o filho dele, que é o mesmo ator, né?
É o mesmo ator. A mãe do Elijah também, a Charlene ali, a atriz, é a mesma do corpo
fechado. Que, na verdade, ela... Sabe por que botaram aquela maquiagem nela, né? Porque ela é mais nova que o Samuel Jackson.
Não sabia.
Ela é mais nova. A atriz acho que é 5 anos mais nova que o Samuel Jackson. É. E faz a mãe dele. Porque tu vê a maquiagem,
mas,
né?
O Samuel Jackson tá bem até hoje, já é idoso,
ah,
né?
Ah, sim. Mas é que eu digo assim, tu vê a maquiagem,
sim,
né?
Sim, pesada.
Mais né? pesada. É porque ela é mais nova que o Samuel Jackson. Bizarro isso.
É tipo a Angelina Jolie quando foi fazer o filme do Alexandre o Grande com...
Verdade, cara.
Esqueci o nome do cara lá.
Eu tenho esse filme. Eu tenho esse filme aqui na coleção.
O cara que faz o Alexandre o Grande no filme lá.
Deixa eu ver se não tá aqui.
Colin Farrell.
Colin Farrell, isso aí.
Tá aí?
Não, tá lá dentro. Não,
é que nem a Angelina Jolie quando foi fazer o Alexandre o Grande lá com Colin Farrell. Ela era, acho, um ano mais velha que ele, sabe?
É verdade.
E aí, era mãe.
Era mãe, né?
Que dureza, né?
Mamãe,
hein? Porra, né?
Mamãe.
Não tava fácil pro Alexandre, né?
Ah, tá louco.
Isso deve ser tipo o Fiuk, que não, nada a ver, né? Eu tô falando do Fiuk agora há pouco.
Ontem, esses dias, essa semana, eu falei Fiuk.
Aí
né?
Tu imagina pro Fiuk quando era novo, por exemplo, ali, ser filho do Fábio Júnior, tu tá andando pela casa, aí tu vai lá e encontra a merda do Alexandre.
Pim! Nem me fala agora dessas coisas aí. A Mary Alexandre, nos anos 90.
Nos anos 90?
Jesus amado. Ela
Mary, tomava Coscark.
É, com grande fera. Grande fera, Mary Alexandre. Um beijo pra Mary Alexandre aí. Porque deve estar morando fora do Brasil, né? Provavelmente deve ter se mudado.
Não tenho ideia.
Não tenho também ideia.
Eu não sei o que a gente tava falando mais. Porque é Fiuk, Mery, Alexandre, muita coisa, Neila.
Puta que pariu.
Perdemos a linha de raciocínio.
Mas essa aí, essa aí foi sensacional. Imagina quando tu tá cruzando pela casa, quando vem a Mery Alexandre.
Aí é complicado.
Só com o fiozinho cheiroso ali no meio da atravessada ali, sabe? Andando pela casa com o fiozinho cheiroso ali.
Deve ter falado. Talvez tenha afetado a mente do menino Fiuk.
Deve ser.
É por isso que até hoje ele não consiga ser um bom ator.
Por isso, será, né? Nesse ano que nós vamos ter o prêmio de...
Fiuk.
O prêmio de pior ator vai ser o... Vai ter nome, né? É o prêmio Fiuk de pior ator. E aí, pra ator, e o prêmio Jade Picon de pior atriz. Vai ser
eu não aguento mais reportagem da Jade Picon.
Vai ser a...
Jade Picon é vista na praia jogando futebol.
Jogando futebol. Quando não tá jogando futebol, ele tá pegando sol, tá saindo do mar, né?
Minha dureza,
né? Coisa
não
ruim,
tá, né? Fácil, não tá fácil,
não,
né?
Não tá fácil a Jade Picon.
E a gente tá falando isso, na previsibilidade, voltando lá. Já mostra o senhor Vidro ali arquitetando um plano maligno, maligno no computador.
Maligno.
E pra chegar no fim, quando tu acha que o filme acabou, depois daquelas cenas todas tristes ali envolvendo...
Não, e outras mortes também são meio falhozinha, né? São, né?
São. Mas eu dou de certa forma crédito. Crédito não, eu não sei que palavra eu poderia dizer. Eu acho que o Shyamalan foi ousado, cara. Ele foi ousado em...
Sim, na simplicidade.
Na simplicidade da... Sabe, em acabar com a tua criação. Ele criou três personagens...
Fodas.
E aí, no intervalo de...
Querendo ou não, os personagens são muito fodas.
3 minutos, ele se vê livre de 3 personagens.
De uma forma muito fácil.
De forma humana.
Humana.
De forma mundana. Porque as pessoas morrem de formas mundanas, normalmente, tipo, de coisas aleatórias, sabe?
Sim.
As pessoas morrem de toda forma, atropelada.
Sim.
E eles morrem como humanos, cara.
Sim, exatamente. E sendo que eles não são humanos, né?
Exatamente.
Tá, não, aí tu tá até...
Eles são super-heróis, teoricamente.
Tu veio com um ponto de vista aqui diferente do meu. E tu me convenceu. Me convenceste.
Não, eles morreram como pessoas normais.
É, não, me convenceu porque eu achava até então muito podre, muito ruim a jeito que...
Não, eu acho, desfecho. Eu acho que ele foi...
Mas tu me veio com um argumento bom. Gostei do teu argumento. Pensar,
porque foi analisar grandes... Sei lá, vamos pegar as séries agora. A gente falou do Alexandre Grande, cara. Bom, Alexandre Grande conquistou uma vastidão de terra infinita, sabe? Sim. Morreu de febre na Babilônia.
Na Babilônia?
Nenhum outro ditador matou
ele. Diga você, Babilônia.
Diga você, Babilônia. Eu só lembrei do Babilônia, associei com... Olha, a gente falou do Alexandre Grande agora há pouco. Feitos inacreditáveis, conquistou boa parte do mundo. Morreu de febre.
Como é que falava o nosso querido Bruce Dixon? Morreu de febre na Babilônia?
É?
Na Macedônia.
Isso, cara.
Morreu de febre na Macedônia.
Ele conquistou a Babilônia.
Isso, ele conquistou a Babilônia.
Eu me perdi.
Mas é que a música é boa,
mas
né?
É que tá. O Alexandre Grande morreu de febre na Macedônia.
Isso aí.
Não, pera aí, não. O Alexandre Grande morreu de febre na Babilônia.
Na Babilônia?
Sim.
É isso, né? Ele conquistou a Macedônia, então.
Não, a Macedônia era dele.
A Macedônia era dele?
Sim, ele herdou do pai dele, o rei Felipe.
Então ele conquistou o quê?
Muita coisa.
Muito. Né?
Ele foi indo.
Só não conseguiu a Índia.
É.
A Índia não conseguiu, né?
Era muito grande, tinha problema. O exército estava cansado já.
Tinha elefante?
É, tinha os elefantes também. Mas o exército estava, imagina, mais de uma década de combate.
Sim.
O exército estava cansado.
Vamos criar o QTM History. QTM History.
Vamos falar sobre história aqui nesse podcast.
História. Não, daí vai ter separado, vai ser o
QTM. Até porque History. A gente sabe bem, né? Babilônia, Macedônia.
Diga você, Babilônia.
Enfim.
Mas enfim, não, a gente vai convidar um historiador aqui.
Mas tu vê que é isso.
Já sei, vamos convidar aqui o Gabriel Braga, do RDM, para fazer ele de graça um podcast aqui para nós, com a gente.
Vai participar toda semana de graça.
Toda semana sem ganhar R$1. A gente convia o Peninha Bueno e pra gente aleatória.
Gente assim, aleatória. Mas que manjam muito.
Não, mas...
E do nada a gente vai convidar eles pra fazer o podcast.
Claro.
E eles vão aceitar, obviamente.
Eles vão aceitar, né? Claro. Vai ser o QTM History. A partir de agora vamos fazer.
Do nada a gente vai colocar no meio do assunto alienígenas.
Vai ser.
Tá vendo aqui esse lugar aqui? Alienígenas.
Histórias bizarras que aconteceu pelo mundo.
Ah, e sobra.
Exatamente.
Mas aí pra gente terminar uma saída de raciocínio. Então,
isso.
Assim, por mais foda que o Inquebrável fosse, o David Dunn. Por mais foda que a besta fosse, eles morreram de forma humana.
De forma humana. É verdade. Meio que falando... Aí, não, exatamente por isso que tu me convencestes. Porque é o que ela tava tentando falar. A própria Sarah Paulson tava falando, tentando falar. O filme todo. Que eles não eram... E eles morreram de uma forma que não fosse mesmo herói. Uma
porque
forma...
apesar de todos os superpoderes deles...
Sim, porque eles podiam se bater até se matar, a fera e o Inquebrável. Eles podiam se arrebentar até eles se montar os dois mortos.
Até os dois mortos, talvez.
Entendeu? E não foi isso que aconteceu.
E não foi isso. Cada um morreu de uma forma. O personagem da besta morreu com um tiro, porque deixou de ser a besta.
Aí
deixou, perdeu a...
Perdeu a super força.
A super força. Matou o senhor Vidro com um peteleco nos peitos.
Que antes, ele é...
Porque aí era fácil.
Era fácil.
E mataram ali de forma terrível. Eu acho foda essa cena.
Eu acho também.
Quando assisti a primeira vez, eu não gostei. Eu tive a tua reação. Eu achei muito irritante.
Não, eu também olhei de novo agora, também não gostei. Também não tinha
porque
gostado.
Porque a mãe, se tu for ver no contexto, tá o filho dele na cena.
Sim, o filho e a mãe.
E o filho e a mãe de Elijah.
E a menina
observando toda a crueldade ali da...
Isso.
Parece algo que, tipo, se não mostrasse, poderia muito bem ser a polícia matando, mas não,
né? É aquela seita, né?
É,
que aí que vem...
Seita.
Vamos falar do plot twist agora, pra finalizar. Porque aí tem o plot twist do todo o filme, é que existe uma seita de 10 mil anos atrás que... vem combatendo aí as pessoas pra
não descobrir. Ou seja, desde há 10 mil anos existem pessoas com superpoderes.
Exatamente, e eles tentam não mostrar isso pras pessoas, pra sociedade, né?
Pra sociedade,
né?
Eles tentam esconder.
Esconder
eles esses super-heróis. Eles são tipo os Illuminati.
Exatamente, são tipos Illuminati. Eu achei fraco. Plot twist.
Exatamente.
Bem fraco.
E aí o filme termina, vai chegar no final, aí eles estão...
E tem um outro plot twist também, tá?
Tem outro plot.
Que aí é o da cena do computador, né? É. Da cena do computador, que aí que acontece. Como eles não queriam mostrar pra sociedade essa seita, excluíram todas as câmeras lá, imagens da câmera, que não sei o que, não sei o que lá. Aí vem o Elias, né? O Elijah, nosso querido Elijah. E aí transferiu as câmeras pra um site anônimo lá, que aí mandou pro filho do Inquebrável lá, né? E na Trailer Joy, pra mãe dele. Pra mãe do
Vidro. Pra mandar pro mundo.
Pra mandarem pro mundo. E aí foi o que aconteceu.
Mas tu acha que isso hoje, nós vivendo a era do pós-verdade, tu acha que simplesmente um vídeo na internet ia convencer alguém?
Não.
Teve essa semana um negócio lá, o negócio da NASA sobre os OVNIs, né? Os UPAs, né, que mudou de nome. Tão aguardado, relatório da NASA. 34 páginas, acho que foi.
Pra dizer o quê?
Que os objetos voadores aí não identificados, eles não têm evidência nenhuma que sejam extraterrestres. E ainda mais, a NASA ainda falou que, eles podem ser tecnologia da China ou da Rússia. A Rússia que tá lá com os drones de papelão lá, né?
Só faltava falar isso aqui, ó. E pra resumir, isso aqui, ó.
O meu veredito... maconheiro.
Meu veredito, não são alienígenas. Vai tomar no cu.
Então assim, ó, vivendo a era do pós-verdade que a gente viu, e tu acha realmente que um vídeo, velho, um vídeo ia convencer a galera de que super-heróis existem?
Não ia. E peraí que... Opa, não rolou aqui a minha... agora sim. Minha
não ia convencer ninguém, velho.
Não ia convencer. Nem hoje, nem naquela época, eu acho. Mas...
E que garantia? Se essa sociedade de 10 mil anos, esse culto, essa seita, essa sociedade secreta aí, 10 mil anos, tu acha que em 10 mil anos eles já não estariam controlando a porra do YouTube?
E tem um amigo nosso que não ia aceitar, né, essa teoria, porque ele acredita que 6 mil humanos só, né?
Adão e Eva e o Paraíso.
Adão e Eva e
o
Paraíso.
É, porque o livrinho mítico lá...
O livrinho mítico
diz que a Terra não tem dinossauro, né? Até porque dinossauro não tá no livrinho mítico.
Não tá, claro que não tá.
Se não tá no livrinho mítico...
Não é verdade.
Foi tudo plantado ali. As pessoas, os teóricos da conspiração, plantaram ossos de dinossauro ao redor da Terra.
É verdade.
Eles foram plantados ali.
Esse bobeira é de plástico, é.
Essas pinturas rupestres de 40, 30 mil anos em caverna, é bobagem, é mentira.
E...
Até porque não tinha livrinho mítico há 30 mil anos atrás.
O Adão e Eva, que a Eva nasceu da costela do Adão, né? Tu vê só como é que nasce a pessoa da costela. Como é que seria isso?
Mas aí tá tudo bem. Agora, vida extraterrestre?
Não tem,
né? Aí não dá.
Mas será que o Adão tirou uma costela, jogou no chão e começou a se criar através?
Não, é que tu não interpretou bem. Ele tirou, fez uma mudinha, botou num vaso.
E aí,
como o Adão tava sozinho, ele criou a mulher pra ele. Malandro, Adão.
Tá, e se eu fizer isso, tirar uma costela e botar num vaso?
O que é um tanto quanto estranho, né? Estranho. Porque se tu tem um filho e tu vai fazer uma relação com teu filho, isso é incerto. Ele tirou a costela, seria o quê? Não seria o filho dele?
Pois é. Tá, e se...
É estranho?
E se tu transar com teu próprio clone? Tu é gay ou tu tá se masturbando?
Ou é incerto também?
Não, mas é teu clone. Transou com teu clone. É gay ou é masturbação?
Não, mas acho que o clone não. Acho que fica pior do que isso se for de outro universo. Porque aí é tu mesmo em outro universo.
É
porque
pior,
o clone pode ser outro indivíduo, com outra alma.
Uma outra, né?
Agora, se é de outro universo, será que vem é outro indivíduo também? Ou é tu em outra dimensão, ou é tu em outro tempo?
Pois é.
Esse era o tipo de pergunta que as pessoas deveriam ter feito para um Einstein. Mas não, queriam saber de coisas mais importantes, buracos negros.
É
esse tipo de pergunta que não pergunto para os físicos teóricos.
Verdade.
Quem que tem loucura, medo, né? Faz esse tipo de reflexão.
Pois é, eu fiquei pensando agora nessa história da costela da nascer a Eva. Como é que... Será que ela surgiu meio tipo Hellraiser lá do Frank lá, que veio, foi desmontando assim até virar a Eva? Será o... Como é que
é
foi,
muito, né? Louco, então.
É muito louco. Enfim. Será que é o livro esse que tu falou? Como é o nome do livro?
O Livro Mítico.
O Livro Mítico. Será que conta essa história?
Ah, deve contar.
Como
se
é que...
não contar, aí tu pode ir a um desses lugares que o pessoal se reúne. Certamente o cara que faz a...
O comanda.
O comanda, que comanda esse evento, ele vai te dar uma explicação muito científica.
Vai dar científica, né?
Vai dar científica.
É, eu acho que eu vou procurar essa aí. Eu tô muito curioso agora pra saber como é que se criou uma
inclusive,
coisa.
Inclusive tem uma aqui perto. Aqui
do e por que costela, né? Podia ser um dedo. Não, mas pode falar inclusive.
Não, agora fiquei pensando nisso, mas tu queria tirar outra parte do corpo.
É, porque mais é mais fácil, né?
Pô, costela é...
Se tu tirar um dedinho aqui, já era, mas como é que tu vai arrancar uma costela?
Pois é.
Tu tem que
tem que fazer uma cirurgia.
É claro. É
isso. Sendo que naquela época não tinha nem uma faca.
Não, é isso que eu tô falando. Era mais fácil arrancar um dedinho, pegar uma pedra aqui, pá, 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 pá.
caiu dentro. Bota no vaso e bota pra crescer. E dá uma regadinha, né?
Dá uma regadinha e já era. Mas agora tirou com um pedaço de costela, cara. E fica um buraco aberto. Que quanto tempo? Como é que costura?
Não, fora que naquela época não tinha antibiótico.
Não tinha? Não tinha. Não, e o risco de infecção pra se infeccionar.
Olha ali. O perigo, hein?
Ah, que loucura. Como é que ele costurou? Não tinha agulha e linha também, meu?
Cipó.
Cipó, né?
Cipó.
Será que ele passou uma pastinha de casca de árvore,
de maçã?
Folhas e maçã? Não, maçã não, que a maçã é um negócio da cobra. Lembra que tem um negócio da cobra e a maçã? Maçã é o fruto proibido, não podia. Maçã era o fruto proibidíssimo.
Tem cobra em várias culturas do mundo, hein? Antigos.
Tem, a gente tava falando esses dias, né?
Os templos, os sítios monolíticos, hein? Não é monolítico, é...
QTM History.
É.
QTM History.
Tem cobra em quase todos eles, hein?
Todos tem cobra,
gigante,
né?
Gigante, animal também.
Mas tu sabe que a gente tava conversando o negócio da cobra, porque eu acho que a cobra sempre foi um ser meio perigoso no mundo, né? E principalmente porque, naquela época, pô, tomava uma cobrada, uma picada de cobra peçonhenta, já é Elvis, né? Não tinha o que fazer. Nem rezar, funcionava.
Talvez fosse tipo memória genética. Tu já nascia com medo da cobra.
Sim. Isso. Porque, sei lá, teu pai morreu de uma picada de cobra. Tua mãe morreu.
Tu já nasce com medo.
Tu imagina. Sua mãe morreu e tu teve que fazer um parto forçado pra nascer porque uma cobra picou. Porque a cobra era um troço meio. Até hoje é, né? Imagina no meio do mato, uma cobra te pega. Adoro. Maravilhoso.
E pra finalizar, vidro.
Isso.
Vamos ter que finalizar essa.
Ah, não. A trilogia como um todo. Isso.
Boa.
Boa. O que que tu.
Boa, boa pra quase maravilhosa. Se não fosse o vidro.
Se não fosse o vidro.
Se não fosse o vidro.
Se o vidro fosse no mesmo nível de fragmentado, aí seria uma puta trilogia.
Eu acho que...
Mas ela...
Tu vê assim, ó. Corpo Fechado sofreu de um mal que foi o hype em cima do sexto sentido.
Sim.
Vidro sofre com fragmentado.
Do fragmentado.
Mas ele sofre tanto que ele não conseguiu nem ele se tremeu até na hora do filme, assim.
É.
Então ele sofreu tanto que ele não conseguiu entregar, sabe?
Não
sabe quando tu tá nervoso e tu tem que fazer alguma coisa, tu fica nervoso e compromete o desempenho?
Sim, sei.
Tá até acostumado com isso, Jana. Tá bem ambientado, né?
Não. Agora meu desempenho tá altíssimo.
Altíssimo.
Tô um atleta então, de alto rendimento.
Talvez fosse isso, sabe?
Aham.
Uh-huh. O hype tava muito bom no fragmentado.
Sim.
Tu tinha aquele peso de encerrar uma trilogia.
Aham. Uh-huh.
Com quase 20 anos.
Com atores pica da galáxia.
E aí tu colocou tudo no mesmo caldeirão e aí ficou difícil.
Ficou, não conseguiu finalizar uma trilogia. Mas... Tem dois filmes muito bons. Um excelente e outro muito bom.
Exatamente. Mas eu vou te falar. O vidro tem defeitos? Tem defeitos, a gente falou.
Tem.
A gente conseguiu apontar vários. A cena da lâmpada, a narrativa, o roteiro desliza.
Mas se botasse hoje, tava concorrendo o melhor filme do ano.
Mas se fosse em 2023...
Tava no melhor filme do ano.
Tava concorrendo um dos melhores filmes do ano.
Com certeza, de tão horrível que tá. Aí tu vê um filme que a gente tá falando que tem diversos defeitos, estaria concorrendo hoje. Na categoria de melhor filme.
Talvez.
Porque a régua tá tão baixa.
Talvez o problema do vidro, fosse o quê?
Ah.
O ano. Se o estúdio e companhia tivesse esperado um pouquinho.
Talvez ele até podia pensar mais, né?
Melhor, exatamente.
Talvez os atores iam estar mais de idade. O Bruce Willis não ia conseguir atuar.
É, já não ia dar agora, né?
É, putz, cara. Que bom que foi que foi feito naquela época.
Bruce Willis.
Não, terrível. Por isso que eu falo, cara. Eu sou muito apegado a esse personagem, assim, principalmente. Eu adoro, meu. E aí tu pode até falar. Ah, mas o Bruce Willis, por exemplo, se tu vê o Corpo Fechado, a expressão dele é quase sempre a mesma. Mas, cara, o personagem pedia aquilo.
Ele era um personagem tranquilo.
Sim.
Ele não alterava o tom de voz.
Não. Ele... Foi o que tu falou.
Ele era tipo...
É linear. É linear.
Não, e aí o Elijah também cutuca. Ele, mas você poderia ter sido qualquer coisa. Ele, não, eu sou segurança.
É, isso,
tá
isso.
Tá bom.
Mas daí depois, ele já vai também... Por que segurança? Por que tu escolheu ser segurança?
Claro, porque
né?
ele já tinha o dom, né?
Já, exatamente. Mas enfim, pra finalizar, mais um episódio do Quem Tem Medo Podcasts. Podcasts, porque agora nós vamos aumentar esse conglomerado.
Só melhora, né?
QTM History e tem que criar o do Games.
E aí a gente vai colocar a mesma trilha sonora, a gente vai botar uma outra trilha sonora e esperar que outro podcast copie essa trilha sonora também.
Não, a gente vai ter outra. Cada braço do nosso, cada hub do nosso podcast, ali, cada bracito, vai ter convidados diferentes. A gente vai só, sabe o que, Dambros? No começo eu não posso tomar teu tempo, né? Então tu vai fazer um convidado, tu vai ser um convidado extra ali de luxo no começo, a não ser que tu queira. Mas eu acho que não vai querer.
Eu tenho até medo, porque tu já me comentou uma ideia que tu tem. E aí eu não sei se eu vou querer participar, vou te falar bem a real.
Ah, é?
É, mas talvez eu possa ficar aqui gravando.
Mas é o
trabalhando na câmera.
É o Neila Dog Show, Dambros. Esse vai...
Esse me preocupa.
Neila Dog Show, esse tu vai ser...
Esse me preocupa muito, porque...
Meu convidado.
É difícil, porque eu não vou conseguir manter uma linha de raciocínio.
Mas não precisa. Não
vou conseguir, não.
O negócio
vou.
É falar. Falar o que, tu, que o coração manda.
Mas eu não me sinto muita vontade em conversar com ele.
Mas eu me sinto.
O problema é teu. Eu tenho certeza que você se sente à vontade.
O problema não é meu, o problema é teu. Eu me sinto maravilhoso contigo.
O problema é meu e eu faço o que eu quero com ele, né?
Exatamente. Eu me sinto muito bem contigo. Eu me sinto muito bem contigo. E o importante é eu me sentir bem.
É. Ai, ai. Importa se sentir bem, né? Importa fazer o bem, né? Acho que o Chorão falava isso, né?
Então, é verdade. Então, pra finalizar...
É isso.
É isso, né?
Obrigado pelo convite, pelo podcast.
Tem convite, tu não tem convite. Tu tá aqui toda semana, é convite. Até parece que eu te convido pra estar aqui toda semana, né?
Aí, me convido. Tipo, tem que gravar amanhã.
É, isso não é convite, isso é obrigação.
Tem que gravar amanhã.
Tu sabe que o importante é que os nossos projetos estão indo, vindo.
Agora vai.
Quando tiver nosso estúdio, vai estar tudo massa. E aí a gente vai começar a botar nossos projetos aí, QTM Games, QTM History, QTM outras coisas.
É, eu tenho os projetos, eu só concordo.
Eu só concordo, é. E aí tu vai fazer, participa, tu volta, participa de um, depois participa de outro, participa de outro. Aí também, minha ideia é só criar. Minha ideia é ter...
Tu é o criador ali,
sabe? Isso, minha ideia é criar. Aí eu boto duas, três pessoas convidadas. E eu e tu, no começo nós vamos participar pra fazer o chamarisco, né? E aí depois nós vamos vazar e deixar com eles.
Entendi. Aí isso é tipo um esquema de pirâmide, então.
É claro, nós vamos sair e nós vamos deixar a responsabilidade pra eles. Nós vamos fazer só um, 2 meses.
E depois eu vou colocar meta.
Claro!
É, meu trabalho... Mas não, óbvio, não remunerado.
Nem outra? Não. E se a galera não bater a meta, já era. Pé na bunda. A meta, nós vamos bater, vai ter o canal QTM isso, QTM Games. É bater aqui, ó, 1 milhão em um ano. Se não bater, já tá demitido. E aí nós vamos só gravar de volta e meia, entendeu? Aqui, ó, volta e meia nós viemos, gravamos. Ah, vou fazer um chamarisco. Ah, hoje eu vou estar aqui no QTM Games, galera, não sei o que, né? Sabe, nós fizemos só os 2 primeiros meses. Depois que a galera acostumou com a gente vaza. E aí começa a participar uma vez por mês.
Ah, claro.
Uma vez a cada 15 dias.
Eu entendi. Tu tirou essa ideia maravilhosa do site do Ovo Frito.
Isso, mais ou menos.
Aí
isso.
A gente bota os nossos repórteres, isso. Os nossos estagiários.
Exatamente. Nós não vamos participar full. É só o primeiro mês.
Vai ficar muito bom.
Aí nós vamos botar no rabo deles depois. Ó, vocês vão ter que fazer crescer isso aqui. Entendeu? Nós vamos fazer.
A gente vai ter que mandar aí pro pessoal pra mandar currículo pra gente.
Mandar currículo?
Pré-requisito, o processo de seleção pra entrar no Quem Tem Medo é muito rigoroso.
É muito rigoroso.
Primeiro, tu tem que saber mascar chiclete e subir escada ao mesmo tempo.
Primeiro, o nível 1 de dificuldade.
Se não cumprir esse requisito, não vai dar.
Não vai dar, porque o pensamento tem que ser muito rápido. Não tem que pensar em subir escada e mascar chiclete ao mesmo tempo. É o pensamento rápido que a gente tem que estar aqui, ó.
É extremamente difícil. A Einstein não faria isso.
Não faria. Nem a pau. Até porque não tem físico pra isso. Subir esse cara.
Ai. Chegamos ao final desse episódio.
Ficamos por aqui, né?
Tu adora pegar esse negócio, né?
Eu adoro.
Tu pega com uma vontade isso daí.
Não, é pra mudar aqui, pra mudar a posição. Pega com uma vontade, né? Mas então, ficamos por aqui. Na próxima semana que vem, a gente volta. Ou não, né? A gente vai ver aqui.
Em outubro eu sei que eu estarei aqui.
Em outubro tu tá, né? É. Mas depois, agora pra frente eu falo.
Eu já adiantei um episódio, hein?
É verdade.
Dentro da minha loucura.
Dambros, te vejo em breve.
Até
daqui uns dias. E é isso, então vamos falar agora, vamos dar spoiler. Mas daqui uns dias eu volto de ver novamente esse rostinho bonito de óculos aqui na minha frente.
Até.
É isso, até semana que vem. Beijos, fiquem bem, valeus, falou!